Muito bem, vamos começar. Então, como a gente está em poucas pessoas, dá pra gente fazer um papo bem informal, né, gente? Bem tranquilo. Então, eu gostaria que vocês me interrompessem quando vocês tiverem alguma pergunta, porque eu não gosto dessa coisa de deixar pro final, porque depois a gente esquece do que a gente ia perguntar e sai do foco, fica uma coisa bem desorganizada. Eu gosto de já responder no meio do assunto. Pode chegar, pessoal, pode chegar. Então, eu já vou começar, conforme o pessoal for chegando, né, a gente vai de repente recapitulando alguma coisa. Mas eu já vou dar início que a gente tem, já perdeu meia hora, né, do horário. Então tá, para começo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha relação com o Moodle, né, porque é que eu enviei essa proposta de oficina para o pessoal do Encontro das Vozes. Meu nome é Camila Gandini, eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, ali pertinho de Canela e Gramado, que todo mundo conhece melhor. E eu trabalho no INSS como técnico de seguro social. Atualmente eu estou dando apoio administrativo para a equipe de reabilitação profissional. Eu tenho como formação uma série de terapias holísticas e trabalho na área de psicoterapia. Estou me formando em fisioterapia agora, falta pouca coisa. mas nesse momento não estou atuando nessa área, né? Estou trabalhando mais num foco principal, fora do INSS. Meu trabalho está bem direcionado para a questão do portal da deficiência visual, que eu não sei se vocês já conhecem. É uma página que foi criada para realmente desenvolver capacitação e profissionalização tanto da pessoa com deficiência visual quanto de profissionais que querem trabalhar ou que precisam trabalhar de alguma forma com pessoas com deficiência. Só vou aguardar o pessoal fechar a porta por causa do barulho.
Olha só, eu vou deixar o H1 gravando aqui enquanto você dá a oficina, pra eu poder ver com o Zamboni se ele consegue transmitir.
Tá, tá certo.
Mas eu vou deixar o H1 gravando aqui.
Tá, ok.
O H1 tá na sua mesa, na sua frente aqui na mesa.
Beleza, Cristian, obrigada.
Aqui, tá?
Valeu.
Cristian, oi. Vamos ter tudo gravado, até tudo. Todos.
Tudo, vai estar tudo gravado.
Leva sério.
Camila, então não é essa plataforma que você falou, né?
Uhum.
É pessoal sua, o INSS.
Não, a página, na verdade, ela é um projeto do Wagner e eu acabei entrando como colaboradora, né, tô na equipe, mas esse projeto é dele, é uma ideia que ele já está desenvolvendo há algum tempo e agora que a gente resolveu levantar isso de vez, assim. Então, para quem quiser conhecer, acessar a página é bem fácil, o endereço é super simples, www.deficienciavisual.com.br. E lá tem uma série de cursos que estão acontecendo, inclusive um deles é o curso de Moodle. Por enquanto, esse curso, como ele é introdutório ao Moodle, ele vai ser dado por Skype, vai ser até uma edição dele vai ser feita agora em dezembro. Quem quiser fazer, de repente, um curso mais aprofundado e específico, né, testando plataforma, utilizando na prática, enfim, pode se inscrever, está com inscrições abertas. Só tem data de inscrição que eu não sei quais são exatamente, mas olhando na página está tudo lá, o cronograma certinho.
Camila?
Oi.
É, eu conheço o site. Para gente que não tem muito tempo igual a meu, eu estudo e trabalho. Daria para fazer tipo assim, um dia na semana, dois? Ou ele é direto?
Assim, na verdade, como a gente está desenvolvendo estudo à distância, essa é uma das grandes vantagens do ensino à distância. A gente tem uma flexibilidade muito maior. Então, de repente, daqui a pouco, se tu tiver interesse em fazer algum e não fecha o horário, manda inscrição, manda um e-mail, avisa, olha, eu queria fazer tal coisa, mas só tenho disponibilidade de tal dia. Daqui a pouco a gente consegue montar uma turma, se não conseguir, a gente consegue fazer o curso só para ti, enfim, é uma flexibilidade muito grande nesse sentido, porque a gente consegue organizar. Agora, no começo, a gente está dando curso por Skype, porque o pessoal ainda está com uma certa resistência ao Moodle, né? Fazer direto na plataforma sem aula.
Eu enfrento isso também, o professor, eu trabalho também na área de. Está
com sua
distância,
eu sei. Exato, isso foi comentado. Verdade, e isso foi comentado até hoje de manhã pelo pessoal na mesa redonda.
Oi, Patrick. Patrick, faça sua pergunta, por favor.
É isso? Sua educação?
Tem microfone aqui.
O microfone está falando.
Querido, gente, que bom.
Está saindo só aqui numa caixa.
É, estranho.
Surgiu um
tem alguma coisa.
Já no momento é o robô se comunicando, né?
Camila.
Oi.
Eu atualmente. Meu nome é José Valpato. Sou de Campos, fui da casa, Rio de Janeiro.
Ah, lá na cidade de Wagner.
É. Eu te fazer uma pergunta. Atualmente eu estou fazendo um curso à distância.
Uhum.
Eu estou tendo muita dificuldade para acessar a plataforma.
Uhum.
Essa oficina, você vai estar explicando pra gente aqui. Detalhes da distância, vai me ajudar para que eu possa, porque também tem muitas coisas na minha plataforma que é imagem.
Cara, isso é uma realidade, infelizmente, ainda é uma realidade quando se faz cursos à distância em plataformas que são para videntes, né? O que não vai acontecer, por exemplo, num curso realizado por nós lá no portal da Eficiência Visual, né? Que a gente já vai desenvolver todo um sistema adaptado. Agora, quando a gente vai fazer um curso em uma página que não é voltada para deficiente visual, que é uma página desenvolvida especificamente para vidente, a gente vai encontrar muita coisa em flash, muita imagem, muito gráfico. Isso é uma realidade.
Eu tive até que interagir com o professor, não querendo ser melhor do que a turma, chamar no particular, que a gente tem uma outra.
Sim, mas é isso que tem que fazer.
Chamar no particular para o professor, tem condições. Só estou enviando essas atividades para o meu e-mail. E aí eu mandaria essa atividade para a minha pessoa. Tem que ver com o pessoal da equipe do Senai, porque. Aí depois, rapidamente, ele conseguiu lá.
Conseguiu resolver, né?
Resolveu o problema e está sendo mais fácil. Aí eu coloco.
Não, sim.
Posso o número da matrícula.
Essa voz é
da minha matrícula lá. Aí ele depois.
Que ligar isso aqui, gente. Desculpa.
Deixa eu ver se eu te ajudo aí. É uma caixa?
É uma caixa de som aqui embaixo.
Pronto, já. Desligou agora.
Falou. Obrigada.
Pode cantar. Boa tarde.
Boa tarde.
Foi primeiro que eu estou presente, né? Eu sou Tatílio, estou dentro de Manaus, Amazonas, prazer conhecer todos vocês. Estou fazendo um curso, comecei este ano, curso do CAET, eu acho que vocês já ouviram falar, é um curso do estágio probatório. Aí, no caso, eu estou fazendo esse curso forçado, porque é a primeira vez que eu faço um curso desse, juntamente com os outros.
Sim.
E aí eu estou usando normal e eu estou usando o programa das voltas. O das voltas está ajudando bastante. Só que no caso tem alguns links certo, o professor me manda áudio ou vídeo, uhum. aí eu não tenho como abrir, entendeu?
Tu consegue usar outro leitor de telas, NVDA, por exemplo? Porque o que acontece? O DOSVox ele é muito limitado nesse aspecto de WebVox. Quando a gente tenta acessar páginas, tem justamente esse tipo de situação. Para te fazer download de arquivo, fazer exibição de arquivo direto na página, como um vídeo, abrir esses arquivos, ele não consegue se virar com isso, não. Então, o que eu te recomendaria é conseguir o NVDA e dar uma aprendida, porque isso vai resolver tua vida, cara. Fora do NVDA não vai dar, cara. Esse tipo de problema não dá. Porque assim, eu já enviei e-mails pro professor Borges pedindo algumas adaptações no WebVox para melhorar a situação do que estava acontecendo, e ele não tem realmente uma navegabilidade muito boa nesses recursos um pouco mais avançados. Então, o jeito é conseguir utilizar a NVDA, que é o mais fácil, é mais simples, e ele atende a tudo isso que a gente precisa em termos de navegar no Moodle, por exemplo. Ele resolve tudo, cara. É tranquilo. É o que eu uso, na verdade. Então... do JAWS pelo fato de ele ser muito pesado, muitas máquinas não conseguem se dar bem com ele. Eu gosto mais de usar NVDA, cara. Eu não sou muito chegada no JAWS. Pra mim sempre deu muito problema, fica travando, mexe o saco, não gosto, cara.
Você não quer o virtual, Danilo?
Eu já usei virtual, cara. Já usei virtual, foi o primeiro leitor que eu usei na vida, foi virtual. Ele é...
Mas até um detalhe,
eu não sei, cara, porque a única versão que eu usei foi o 6, depois do 6 eu não usei mais. Eu acho que deve ter melhorado um pouquinho, né?
Ô, Camila.
Ô, fala.
Boa tarde, eu sou o Carlos de Pernambuco. Eu também passo a mesma dificuldade que acho que alguns companheiros passam aqui.
Uhum.
Eu faço uma pós-graduação à distância e o que acontece? Quando eu preciso ir lá na plataforma do curso fazer a prova online, eu não consigo nem ler a prova. Tenho que pedir a minha irmã para ler a prova para mim, porque o NVDA não lê a plataforma.
Ela deve estar toda em flash.
Só para gente, a plataforma é Moodle que você usa? Qual a plataforma que você usa?
Às vezes tem plataformas próprias.
Às vezes tem uma.
Porque...
Tem uma plataforma de Word.
Porque na verdade o que acontece? O Moodle, ele é acessível. Talvez eles estejam usando outro recurso para fazer o curso. Não creio que seja Moodle, cara, porque o Moodle, ele tem que ser... O formato dele é acessível. Se tu pega e tu abre qualquer coisa numa plataforma Moodle, ela é tranquila de navegar. Então, eles devem estar usando algum recurso próprio. Realmente. Mas aí, o que eu te diria? Faz o seguinte... Descobre os e-mails, os telefones, começa a encher o pessoal, começa a reclamar e faz alguma coisa, entendeu? Te mexe, porque se tu não avisa, se tu não enche o saco, eu não estou conseguindo fazer, eu preciso disso aqui acessível, ameaça, diz que vai botar processo, faz qualquer coisa, gente.
Isso mesmo.
Porque... Eu sugiro que se organize, porque eu também procurei fazer lá, para se comunicar pelo WhatsApp, né?
Uhum.
Tira dúvidas, já que colegas assim, que possam se dispor de um tempo ajudando,
uhum,
voluntariamente, né?
Uhum. cara, eu acho que...
uma forma, né, de...
Enquanto o pessoal não resolve, a gente tem que dar um jeito de conseguir fazer, mesmo que seja com auxílio, né? Mas o ideal é pressionar. Tem que pressionar, tem que encher o saco, falar com o pessoal que desenvolve, falar com a universidade que está desenvolvendo essa pós-graduação. Eles não podem colocar uma coisa inacessível. Então, tu manda um e-mail, solicita, eles te negam, daqui a pouco tu começa a encher eles, começa a apresentar os argumentos e ameaçar. O pessoal vai se mexer. Alguma coisa eles fazem, com certeza.
É, eu quero falar assim, meu nome é Isabel, eu trabalho com a Camila lá do INSS, só que eu trabalho em Brasília. É, eu trabalho exatamente nessa área de educação à distância. E eu acho que vocês têm, tudo que vocês colocaram tá perfeito, né? E eu concordo com a Camila que tem que brigar, tem que, assim, não no sentido da briga, mas de avisar, porque às vezes o que acontece é que a gente não tem a noção tanto que vocês precisam.
É, na verdade, o pessoal... E quando tu tem um grande número de pessoas para desenvolver... Como, por exemplo, a gente pegar o exemplo de uma universidade.
Isso.
Eles, quando eles não têm... Vou dar um exemplo aqui da Unisul de Santa Catarina. Eles têm um núcleo de acessibilidade dentro da universidade. Eles têm uma plataforma acessível, enfim... Ou pelo menos dizem que é, eu nunca usei. Mas dizem que é acessível, quem conhece. E algumas não têm essa preocupação, né? Então, daqui a pouco a gente... dando uma cutucada no pessoal e pedindo isso, eles conseguem resolver algumas coisas. Se não conseguir resolver a plataforma, eles têm que mandar material para o e-mail do aluno, têm que conseguir te mandar uma coisa acessível, que tu consiga ler e consiga desenvolver os trabalhos para responder.
Inclusive, na parte da biblioteca, eu lembro de uma situação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde os professores, os artigos, por exemplo, os artigos científicos que eles publicam, eles colocam tudo em PDF, né? Uhum. De forma que não, a gente, vocês não conseguem ler.
É dependendo do formato.
Depende
do PDF.
Aí a situação lá, no nosso exemplo, não era possível ninguém ler. E aí os professores não queriam liberar para que a gente colocasse no formato que vocês poderiam ler. Aí nós mostramos que pela legislação do livro, né, pelos direitos a lei dos direitos autorais,
uhum,
permite colocar em qualquer formato que garanta vocês. Então, assim,
é, isso é muito importante ser falado. Quando o pessoal vem com esse argumento de que não pode, porque é a questão da reprodução de material, né? Não pode reproduzir, não pode isso, não pode aquilo. Existe uma legislação que fala exatamente isso, que a gente tem direito, sim, quando é para fins de utilização de pessoas com deficiência visual, é possível qualquer tipo de reprodução e a gente teria o direito, a gente não faz isso, mas deveria fazer. Nós teríamos o direito de exigir, por exemplo, as editoras que nos fornecessem os arquivos em digitais dos livros que eles publicam. Só que a gente sabe que eles negam, eles estão sempre negando, mas a legislação prevê que eles teriam que nos fornecer isso, por causa da questão da igualdade de direito à informação, né?
Eu, por exemplo, eu pego... É uma pessoa que enxerga para me ajudar.
Uhum.
Pego as disciplinas, as atividades, que são, né, as atividades que estão lá na plataforma,
uhum,
e parto com o pendrive e levo lá para o Instituto Federal Fluminense, em Campos. Aí os bolsistas lá, do setor de apoio ao deficiente, convertem em áudio todo material didático em áudio.
Entendi. Eu queria ver com você se tem alguém que nunca fez um curso de Moodle aqui, que está numa situação bem diferente do que a maioria, né, que está enfrentando problemas.
Eu, Paulo Roberto, nunca fiz, não.
Nunca fez.
Eu também nunca fiz.
Primeiro,
eu trabalho
com curso à distância.
Aham.
Pelo curso do
trabalho.
Sim.
Aliás, muitos estamos aqui, né, Carlos? Por isso, né?
Eu acho
tá
que
certo.
Nós estamos aqui por esse motivo mesmo.
Okay. Tu já deve também assim já um pouquinho o seu roteiro, né? Para a gente não for
sim.
Interferir mais.
Tranquilo.
Adiante.
Vamos seguir então. Os principais termos utilizados para se designar, né, um curso à distância são os que a gente já costuma ver mais ou menos, né? Plataforma Moodle, plataforma EAD também, ambiente virtual, o pessoal gosta muito de usar esse termo, que é um sinônimo um pouco mais informal e um pouco mais próximo, né? É uma forma de tentar usar um termo mais próximo da realidade da situação e não tão técnico de informática. Ambiente virtual de aprendizagem também a gente vê muito. São termos que o pessoal utiliza para designar um curso de aprendizagem à distância. Disciplinas online que a gente encontra nas faculdades ou em outros sites que fornecem cursos, né? Ensino à distância, enfim, todos esses são termos comuns que navegando em sites que oferecem cursos a gente vai encontrar quando tiverem cursos online. A realidade atual é justamente o que nós estávamos comentando até agora, que as pessoas ainda têm muito medo. Por ser muito desconhecido, acho que principalmente nós que temos uma deficiência, a gente tem uma resistência um pouco maior por causa do já imaginar que alguns recursos não vão estar acessíveis e também pela questão do desconhecido. A gente não tem esse hábito, ainda é uma coisa nova para a gente.
Tudo que é novo cria uma certa resistência.
Exato, tudo que é novo cria uma certa resistência. E foi comentado hoje de manhã na mesa redonda, lá no auditório, o pessoal estava comentando sobre essa questão de que se tu lança um curso, no momento em que tu coloca a informação de que ele vai ser online, tu já perde 30% dos teus possíveis alunos, né? É uma porcentagem muito grande. E isso também é uma realidade que a gente percebeu quando a gente lançou o Portal da Deficiência Visual, porque quando a gente começou a divulgar os primeiros cursos, o pessoal já começou a se queixar. Ah, mas vai ser online, né? E já não queriam. E a gente começou a fazer, no princípio, os cursos um pouco menos distantes, né? Então a gente faz aula diretamente com o professor, só que por Skype. Continua sendo à distância, mas não é em plataforma Moodle, né? O que já faz o pessoal se sentir mais à vontade, mais tranquilo, porque sabe que vai ter alguém ali para te dar um auxílio.
Camila?
Oi.
Falando novamente, desculpa a interrupção.
Claro.
O Skype, eu vejo que é um recurso bom, mas como você deve saber, nós aqui sabemos, nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um conta no Skype.
É verdade. Aí a gente enfrenta o problema da velocidade da internet, né?
Ou seja, Camila, não poderia fazer esse curso pelo, não sei se você conhece, o chamado TS, o Speak, que é um programa que qualquer um instala na máquina.
Pode ser feito, fala, sim.
Seria uma proposta interessante.
Seria,
e,
seria.
Inclusive, eu mandei um e-mail para esse site, só que até hoje não obtive resposta. Me perguntando sobre isso. Não é o meu caso, mas como eu gosto de ver o caso do outro, então eu pensei, Skype é difícil não só para a internet, também porque é difícil fazer uma conta.
Chegou a mandar um e-mail para a gente, foi isso?
Pô, eu mandei.
Mandou? Tu mandou por onde? Lá pelo Fale Conosco, coisa assim?
Exatamente.
Tá, pode ser que não tenha vindo. Eu vou anotar aqui a tua questão.
Pois é, e aí, Camila, eu sempre participo desses sites, sabe? Sempre quando eu vejo algo novo, até porque eu tinha um projeto também, eu acabei terminando por falta de tempo, mas eu mandei justamente para isso. Criar um TS, que seria muito bom, que é mais fácil até do deficiente acessar. Porque a gente fala que a conta não
é
nada.
Tá certo. Como é que é teu nome?
Orlando. O professor gosta aqui também na sala, está perguntando para você repetir o nome do sistema que você falou,
TeamSpeak.
TeamSpeak. A gente chama TS,
exato.
Usa TS, é.
Na verdade,
fácil.
Fizeram o TeamTalk e o TeamSpeak.
É um chat com fone, você tem que apertar tudo, vai falando e tal. É bem legal.
Nossa,
apesar de que a
qualidade dele de áudio não é a mesma do ensino, mas
é verdade.
Mais fácil. É... Eu acredito ainda que é mais fácil para você tomar.
Certo. Eu queria que tu me deixasse teu nome e teu e-mail para verificar essa questão do teu e-mail que não chegou.
Meu nome é Orlando Gomes Santos. O meu e-mail é orlando.gsf@gmail.com.
Peraí. sf@gmail.com. A gente vai dar uma verificada nisso, eu vou dar uma olhada lá.
Você também, para ser colaborador, tem que mandar o nome de resposta hoje.
Certo.
Eu quero estar ajudando, né? Eu conheço o mando da informática.
Acho
que eu posso ajudar muita gente, sim, pelo Skype,
Né? A gente tem essa proposta de formar. Nós temos essa proposta justamente que tu deve ter visto lá no site de formar multiplicadores, né?
Porque, Camila, também lá no meu trabalho, eu já trabalhei no Senai Salvador, justamente em curso de distância ali. E aí eu estou querendo implantar em Fortaleza, então eu já estou em conversa com o Senai em Fortaleza para isso. Então eu quero também estar espalhando esse curso pelo Brasil, fé em Deus eu vou conseguir isso. Eu quero, justamente por isso que eu mandei e-mail, né? Quero colocar a disposição para você
mandar
no site para ajudar a gente. Precisa, eu mexo com todas as suas voltas, com JAWS e MDA.
Tá certo, eu vou já anotei tudo isso, vou trazer para a nossa discussão interna.
Valeu.
E a gente entra em contato diretamente contigo pelo teu e-mail para verificar isso contigo, tá?
Okay.
Imagina. Voltando ao nosso roteiro, eu queria comentar antes de mais nada, levando em consideração toda essa preocupação que se tem quando se inicia ou quando se escolhe não iniciar um curso de à distância, a gente, na verdade, existem algumas dificuldades, sim, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas as grandes vantagens do Moodle, elas são muitas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, ao contrário, acho que da grande maioria, eu tenho pavor absoluto de aula presencial. É uma coisa que me dá sono, que eu odeio, que eu tenho vontade de dormir e que eu falto sempre que eu posso.
É um jeito.
É, tipo, quando tem aquele... Eu faço faculdade, gente. Quando tem aquele professor que não é,
fica...
Não, não, aquele professor que não faz lista de presença, mas eu não vou pra aula.
Eu comungo dos meus pensamentos, amiga, tá? Carlos de Pernambuco de novo. O que aconteceu comigo? Eu fiz um curso de graduação de 4 anos e meio, onde eu não tive acesso a nada.
Se formou em quê?
Sequer um material por e-mail me mandar.
Tu te formou em quê?
Hoje eu sou totalmente. Eu fiz pedagogia.
Pedagogia.
E hoje eu sou totalmente avesso ao curso presencial.
É, eu tenho isso porque, assim, o que, que eu consigo observar das aulas presenciais? Na verdade, se fala muito sobre aquela questão. Ah, mas aí vai ter vídeo aula, não vou estar vendo nada. Vem cá, vocês estão vendo alguma coisa na sala de aula com o professor falando lá na frente, exibindo slide? Não. Ninguém está vendo nada, então qual é a diferença?
Camilo, eu considero um professor como um palestrante. E o palestrante, você já pensou, por exemplo, eu faço análise de sistemas.
Certo.
Você já pensou que você tem que ouvir um professor só? Que muitas das vezes os 4 tempos são de um professor, é de um professor só.
Lá no Rio Grande do Sul é assim, cara. Nossas aulas são de 4 períodos com a mesma disciplina. Isso.
E o bom palestrante, pelo que eu aprendi, o palestrante ele tem que usar sempre humor, né? Para contagiar a sua plateia. Segurar a sua plateia. Aí se ele não tiver humor,
é. Vou te dizer que realmente essa é uma habilidade que muitos poucos professores têm. Porque eu tenho uma professora que, graças a Deus, eu faço 3 disciplinas com ela, que ela é maravilhosa. É uma figura, assim. Ela só fala palavrão na sala de aula, é uma loucura. Mas ela é aquela coisa que ninguém dorme, entendeu? Tá sempre contando piada, sempre fazendo, tirando sarro da situação e não seguindo aquele roteirozinho, lendo e fazendo só comentário em cima daquilo que tá escrito e ponto, sabe? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. A grande maioria, 95% das pessoas que dão aula em universidade, por exemplo, é naquele sistema monótono básico de slide. Não adianta a gente pedir antes, porque geralmente eles não mandam os slides antecipados. Os meus professores, nessa universidade que eu estudo, graças a Deus é muito bom, assim. O pessoal nunca me deu nenhum grande problema. Mas, assim, não adianta eu mandar 4 ou 5 e-mails por semana pedindo, eu preciso das aulas antecipadas. Eles esquecem, eles me mandam depois. Então, não muda nada. A gente continua mesmo sem informação.
E a prova, geralmente, nunca você faz junto com os alunos. Você faz depois.
Camila?
Oi.
É o seguinte, eu sou o Gleison de Manaus.
Fala, Gleison.
E eu faço faculdade de pedagogia também.
Aham.
Uhum. Nós temos núcleos de pedagogia na rua, tá? Aliás, nós temos um núcleo de acessibilidade na universidade.
Sim.
Sendo que deixa muito a desejar, né, em relação a materiais para deficientes visual total. Eu acho que nosso amigo aqui também, ele já passou por essas dificuldades.
Uhum.
Os professores, eles têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, em lidar com as situações adversas, principalmente com a gente. No
Sim.
meu caso, eu tenho baixa visão, certo?
Uhum.
Mas se um dia eu fosse utilizar as materiais, eu ia ter dificuldade.
Olha, eu estudei até a oitava série em escola pública, escola do município, né? Em sala regular. Fiz o ensino médio numa escola do município, só que particular. E depois fui para a faculdade, fiz 2 semestres de fonoaudiologia na Federal de Santa Maria, que é uma das 5 universidades mais bem conceituadas do Brasil. E vou te dar meu relato básico. No colégio, o que eu fazia? Eu sempre pedia para os professores, lerem tudo o que eles escrevem no quadro, ou falarem enquanto escrevem. O professor de colégio tem muito essa coisa de escrever no quadro, né? Os alunos copiarem. Então eu pedia sempre para que os meus professores sempre fossem falando tudo aquilo que escrevem. Isso sempre deu certo, sempre funcionou. Teve alguns que realmente é aquela coisa, professor de matemática que começa a apontar para os númerozinhos lá no quadro e falar para o pessoal, isso aqui, mas isso aqui, dá o quê? Não sei. Então, assim, hoje em dia, na universidade, eu estou estudando pelo seguinte método. Primeiro a gente tem que aprender a produzir o próprio material. Esse é um detalhe básico. Então, quem não tiver inscrito, eu sugeriria que vocês se inscrevessem na oficina de amanhã, que é de escaneamento, porque isso é muito importante. A gente nunca vai ter acesso no sentido de ter a disponibilidade de um arquivo digital dos livros da biblioteca. Isso não vai existir. Então, a gente precisa criar o hábito de desenvolver o próprio material. O que, que é isso? Ah, professor, está falando sobre tal assunto, vou lá na biblioteca, pego um livro daquilo e vou dar uma sugestão aqui, se não quiser escanear o livro inteiro, que acaba sendo desnecessário, pelo menos pede para alguém separar qual capítulo que tem aquele determinado assunto, vai para casa, escaneia e estuda, entendeu? Eu trabalho muito nesse tipo de situação, eu procuro pelos meus materiais, não dependo tanto de receber, porque a gente sabe que não vai, então eu sempre peço para que me mandem as aulas em arquivo digital, PPT mesmo, pode ser PDF, enfim, eu dou um jeito lá de converter com Final Reader, a gente consegue ler. E fora isso, eu sempre procuro material complementar, seja na internet, seja escaneando livro, enfim, a gente meio que tem que se virar, porque não dá para esperar que eles façam por nós, que eles não vão fazer.
Você falou que é fisioterapia, né, que você está fazendo?
Sim, eu faço fisioterapia.
Só acesso a laboratório, aulas práticas?
Nossa, essa é a melhor parte do curso. Se tivesse, se desse para a gente fazer só prática, esquecer a teoria, olha, eu juro que eu não faltava aula. Porque essa é a parte boa, né? Onde a gente pode pôr a mão, onde a gente pode fazer, onde...
Microscopia, histologia, essas coisas todas que o professor está trabalhando.
Cara, eu vou te contar que as minhas aulas de histologia, da parte de microscópio, enfim, aquilo lá foi uma palhaçada. Mas assim, são conhecimentos que a gente consegue se virar com a teoria. Nessa área de micro, dá pra gente conseguir entender a partir da teoria. Os livros de histologia, o Moore, por exemplo, ele tem toda a descrição de como que é aquele organismo, qual a característica que ele tem, a coloração, tudo certinho, né? Então, eu fiquei mesmo na teoria nessa parte. Agora, quando vai pra parte de anatomia, por exemplo, eu fiz anatomia com corpos humanos, né? Cadáver. E, cara, foi muito bom, tu não tem noção. É muito bom. Apesar de que algumas coisas são muito pequenas, a gente até não consegue perceber tanto. Mas é muito legal tu conseguir te igualar, né? Numa aula em que tu consegue realmente perceber tudo que tá sendo falado e...
Às vezes numa prova prática, o professor coloca espeto, né? Um músculo, alguma coisa...
Ah. Sim. Sim, aí eu enfrentei um problema que vocês não têm ideia lá na Universidade Federal de Santa Maria, que eu fiz 2 semestres lá e eu fiz essas disciplinas todas com eles. E, por exemplo, a minha professora de anato, ela era absolutamente contra que se permitisse uma pessoa com deficiência fazer um curso da área da saúde. Então, e ela falava isso abertamente, bem feliz, para todo mundo. E aí, ela me deu muito problema, assim. Ela me largava sem me dar orientação nenhuma, os colegas que me ajudavam a fazer a identificação das peças anatômicas, e a prova ela se recusou a fazer dessa forma, prática mesmo, assim. Então, ela inventou uma outra avaliação para fazer, porque ela não queria fazer o que era para ser feito.
Amigo,
oi.
Isso aí funciona aqui, sabia? Por exemplo, não são todos os professores que eles adotam. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma prova com você, eu sou professor e professor, certo?
Certo.
Aí você tem deficiência visual-total.
Uhum.
Duas opções que eu posso fazer para você. Ou eu posso digitar e você fazer no sistema Braille.
Certo.
Ou então eu posso marcar uma horinha com você.
Fazer oral?
Fazer uma prova oral.
Não, tem uma terceira alternativa. Tu me traz um pendrive com um negócio no Word, eu faço junto com a turma e te devolvo o pendrive.
Não, isso aqui não acontece.
É, eu faço assim.
Porque os professores aqui, eles são assim, não são todos, eu tô falando assim, não tô generalizando, mas eu tô dizendo que 80% dos professores, eles, assim, os conservadores, vou logo dizer assim, né?
Uhum, uhum.
Não adotam essa...
Não, eu tenho uma professora. Eu estou fazendo hoje em dia na faculdade, estou fazendo tudo assim. O professor me traz o pendrive com o arquivo em doc ali, para eu fazer a prova, faço junto com os alunos. E essa minha professora, que é muito boa, ela é tão inteligente que ela inclusive fez o seguinte: ela me deu o pendrive, ela disse, agora tu senta aqui do meu lado, eu quero essa tela virada para mim, para eu ver que tu não está navegando na internet.
Não, eu não sei o número da lei, seu número da lei, mas a gente é que escolhe, a lei nos faculta esse direito, a gente é que escolhe a maneira mais fácil.
Exato, a gente tem que escolher a metodologia.
A metodologia mais fácil.
Que é mais fácil para o aluno, detalhe. Exato.
Só um detalhe, eu acho que deveria ser, por exemplo, em concursos públicos e vestibular, por exemplo, os métodos que são utilizados, por exemplo, os deficientes visuais totais e parciais, são vários, são diversos. Prova ampliada, leitor, né?
Uhum.
Eu acredito assim, a minha sugestão é que nas universidades, nas escolas, deveria utilizar essa mesma coisa.
Essa essa mesma.
Se utiliza nos vestibulares.
Uhum. É. A mesma metodologia, né? Da gente poder solicitar, eu quero fazer de tal forma.
Sendo que nas escolas aqui de Manaus, pelo menos que eu vejo isso, né?
Uhum.
Eu faço pedagogia também, gente.
Uhum.
Pergunto isso, que o professor, ele não utiliza. Ele prefere dizer assim, não, eu te faço favorável.
Uhum.
E aí, às vezes tu pega, ele te dá uma escondida ali, tu não sabe, né? Se ele te deu 10, se ele te deu 5, né?
É.
Então é complicado isso, principalmente pra gente. No meu caso, que eu tenho baixa visão, eu tenho uma dificuldade com relação a esse tipo de avaliação, a exercício. Eu não vou dizer, eu escrevo normal.
Uhum.
O problema é, como é que eu tenho a ter acesso ao material para que eu possa acompanhar os alunos sem apresentar problemas assim.
É, isso realmente eles têm também o dever de fornecer, né? Eu já tive professor que, por exemplo, ele não dava os slides para os alunos. Ele não fornecia o material dele para o pessoal xerocar, por exemplo, né? Que é o que a maioria faz. E aí eu sentei, bati um papo com ele e disse, olha, eu me responsabilizo que eu não vou enviar para os colegas e blá, 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 só que o meu caso é diferente, eu preciso do material, tá entendendo? E aí ele me mandou, assim, não é aquela coisa assim, né? Não gostou de ter que fazer isso, mas me mandou. Porque realmente é necessário, a gente precisa chegar na pessoa e explicar. Não tem outro jeito, eu não tenho como assistir o slide que está passando para eu copiar o conteúdo no meu caderno, eu não tenho como ter acesso de outra forma. Então eu preciso dele no meu computador. E aí, às vezes a gente vai se bater com esse tipo de problema, né? Que é a pessoa conservadora. Mas é, a gente precisa brigar, cara, precisa.
Quando se passa vídeo, né, que às vezes é um documentário.
Aham, uhum, documentário, videozinho.
Aqui na universidade, nas universidades, até o companheiro aqui da CIS, ele já passou por isso, né?
Uhum.
Que nós temos direito a um monitor.
Certo.
Né?
Certo.
Só que esse monitor, muitas das vezes, ele ajuda, mas às vezes não. Então, a sugestão. Seria uma sugestão, não sei como é que seria, né?
Cara, eu acho sinceramente.
Tem uma questão do vídeo, como é? Áudio.
Audiodescrição.
Isso. Áudio. Não existe, né?
É, exato. A gente tinha uma liminar. Mentira, tinha um processo andando, já estava aprovado e tal, que seria obrigação dos canais de TV, por exemplo, fornecer programação com audiodescrição. E essa legislação foi derrubada por uma liminar faz pouco tempo.
Camila?
Um mês, mais ou menos.
Oi. Acho que está desviando um pouco.
É verdade. É verdade.
É, eu esqueci de deixar ela falar o roteiro. Senão a gente...
Eu vou voltar. Uhum. Eu vou voltar pro meu roteiro aqui. Voltando às vantagens do Moodle, para quem ainda está começando a utilizar, eu que já utilizo há muito tempo, já fiz muitos cursos em Moodle, em diferentes plataformas. De vez em quando eu acho um curso na internet, eu queria fazer isso aqui, e vou lá e me inscrevo e faço. A gente de vez em quando se bate com as dificuldades, mas eu sempre tive bastante facilidade, então eu já uso há muito tempo. E no meu trabalho eu tenho que fazer formação à distância para uma série de capacitações, né? Então, por exemplo, que nem a situação do nosso colega ali que está em estágio probatório, também eu tive que fazer um curso que era obrigatório e não era acessível. Então, ali já gerou uma confusão, já gerou um problema grande que eu tive que brigar, tive que correr atrás para conseguir fazer o curso, né? Mas funciona, a gente começa a discutir, começa a procurar e daqui a pouco o pessoal se mexe e faz. Eu teria como fazer a mesma coisa que o colega está fazendo, chamar alguém para ler as telas para mim para eu fazer o curso, né? Só que eu me neguei. E mandei um e-mail falando exatamente isso. Eu poderia sim, porque eu recebi um e-mail até do pessoal falando, então a gente vai designar um colega para te ajudar a fazer o curso. Não, não quero colega, tá louco? Eu quero uma nota por mim, pelo meu conhecimento, pelo que eu estou fazendo, né? A gente tem que se negar, realmente. Senão, daqui a pouco o pessoal se acostuma com a facilidade de te mandar um escravo vidente para ficar ali do teu lado e aí acha que isso resolve. Então, vai existir sempre alguma questão que a gente vai ter que bater um pouquinho para conseguir resolver. Mas as vantagens de se fazer um curso à distância são inúmeras. Eu vou dar algumas das que eu consigo perceber durante a minha experiência com o Moodle. Como eu já comentei com vocês, que eu não tenho nenhum tipo de apreço por aula presencial, né? Por causa de todos esses fatores que nos tiram uma série de vantagens. Como, por exemplo, a flexibilidade de horário, né? Eu tenho que estar lá no horário em que a aula acontece e eu não tenho como visualizar essa aula de novo caso eu não esteja lá, certo? Uma coisa que no Moodle não acontece. Quando a gente está fazendo um curso à distância, tu tem o material disponível durante um certo período. Por exemplo, se o período do curso é de 1º a 30 de novembro, durante todo esse mês tu vai ter o material inteiro à tua disposição para estar acessando quantas vezes tu quiser. Tu pode assistir várias vezes e não tem aquela obrigação de fazer exatamente no dia em que se designou. Oi?
Oi.
Ah, eu
acho. Oi, eu Luciana, sou de Parintins. Eu vivo com uma pessoa deficiente visual. Faço pedagogia pela UNOPAR, né?
Certo.
Aí você falou sobre as aulas. No período que a gente fica de. Ele também está querendo fazer, né? A especialização dele.
Sim.
Por exemplo, nós estamos agora no semestre.
Uhum.
Quando começa o semestre, até o final, as aulas todinhas ficam disponíveis.
Sim.
Aí eu tava falando pra ele, né, por causa que ele tem um pouco de dúvida. Um dia eu falei pra ele sobre isso. Entendeu?
Uhum.
É muito bacana porque quando você procura um trabalho de aula, você vai lá, né?
Exato.
E elas estão lá. Porque se no caso que fosse uma aula presencial, você provavelmente só se o professor
perde. A não ser que a gente fique gravando todas as aulas, mas tá aí uma coisa que alguns cegos fazem e eu não faço. Gente, eu já perco 3 horas lá ouvindo abobrinha, eu não vou chegar em casa e ouvir mais 3 horas de novo. Entendeu? Tipo, eu não tenho saco de paciência para isso. Eu nunca gravei minhas aulas. E aí a gente se bate naquele problema de tu não ter mais acesso à informação depois que passou, né? Tu até tem os slides do professor, mas tu não tem mais aquele exemplo que ele usou, né? Então, eu em aula presencial eu uso muito o método da anotação. Eu fico lá com o computador anotando as coisas que eu acho que daqui a pouco podem me ser úteis, né? Mas não é a mesma facilidade de tu poder fazer na hora que tu quiser, né?
Camila, Carlos, me perguntou novamente.
Fale.
Uma das coisas que me levou a fazer uma forma de relacionar a distância foi justamente isso, não ter o compromisso.
Não ter o compromisso.
De estar lá.
Exato.
O tempo todo, num sábado, num final de semana. Então, o que acontece comigo? Eu vou lá somente fazer uma prova presencial.
Exato.
Que tem um período, mas se passar o período, eu ainda posso agendar e fazer.
Essa é a realidade
da aula online. Tem que ser um material, um áudio, uma videoaula.
Uhum.
Todas as disciplinas vêm um DVD pra mim com a videoaula.
Olha que legal, cara.
A hora que eu quiser em casa.
Aham. E olha a série de vantagens que a gente tem. A gente deixa de gastar, por exemplo, com deslocamento, com alimentação. Porque daqui a pouco tu tá se deslocando de uma cidade para outra para fazer um curso. Exato, cópia de material. Aí a gente... Tu sai de casa e passa 4, 5 horas fora de casa. Tu vai gastar com alimentação. Sempre vai comer alguma coisa, vai tomar um café. Tu também tem uma vantagenzinha para quem dá o curso de Moodle. Para quem faz um ensino à distância, ele tem uma redução de custos também. Porque, por exemplo, se eu for dar um curso numa cidade presencial. Eu tenho que me deslocar até lá, eu tenho que arrumar uma sala para dar o curso, tenho que pagar aluguel, pagar uma série de despesas que, se tu fizer um curso à distância, tu não tá pagando. Tu tá pagando no máximo o aluguel do servidor, né? Então, às vezes, acaba tendo uma redução de custo no próprio curso pelo fato da pessoa que está ministrando não estar gastando tanto também. Ou da instituição, enfim, da entidade, quem estiver ministrando. Isso é uma coisa que a gente nota também. Uma baixa de custo dos cursos e uma redução de gastos para a gente que está fazendo. Ele te possibilita também a formação continuada para quem, por exemplo, tem alguma dificuldade para sair de casa. Se a gente parar para imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, que já não seja só uma deficiência visual, né? Ou a pessoa que não tem aquela independência com bengala, daqui a pouco tem que pegar ônibus de noite, tarde, voltar sozinho. Por exemplo, no meu caso também eu passo por isso. Eu tenho que voltar para da faculdade de ônibus sozinha. Então, todos os dias, meu marido vai me buscar no ponto de ônibus. Mas, se não fosse por isso, já complicaria também a minha vida, porque 11 horas da noite, tu ter que andar 2, 3 quadras pelo centro sozinho não é tão simples. Pode ser fácil no sentido de mobilidade, mas já entra num risco que a gente se expõe, né? Exato. A gente se expõe a um risco muito grande. Então, mais uma vantagem, a pessoa que tem alguma limitação ou física ou de independência, que não tem toda aquela autonomia, consegue fazer uma formação continuada sem prejudicar, né, a sua segurança.
Camila, licença, tá? Uhum. Eu quero perguntar novamente.
Fale, cara.
Quando eu fazia graduação, eu acabou de sair, por quê? Eu saía 6:30 de casa. Esse horário eu tinha ônibus rodando, gente.
Aham, sim.
Na volta, 9:30, 10 horas da noite. E olha que o ponto é bem perto da minha casa.
Exato.
Na outra rua, bem pertinho.
Uhum.
Mas mesmo assim, só o trecho do meu ponto na minha casa. E no que impede pessoa, eu ia morrer de medo.
A gente fica apreensivo, até porque a gente tem obrigação de levar celular, levar notebook, levar eletrônicos, a pessoa que usa um gravador vai levar o gravador junto, e a gente tá com um monte de coisa cara na mochila, e daqui a pouco tu tá te expondo.
A gente fica muito vulnerável.
Exato, a gente fica muito vulnerável, realmente. Uma outra questão que facilita os cursos de ensino à distância é para aquela pessoa que, por exemplo, tenha filho pequeno, tem alguém doente em casa que precisa cuidar, que não pode deixar sozinho, não tem com quem deixar, né? Tem criança, enfim, tem uma série de impossibilidades que já não são da pessoa, mas são sociais, né? A outra coisa que eu, para mim, é muito importante, que é a questão de te permitir uma maior convivência com a tua família. Porque tu trabalha até as 6 da tarde e depois disso tu tá 7 horas, tu já tá enfiado numa sala de aula até as 11 horas da noite fazendo um curso. A tua convivência familiar, ela se torna muito restrita. E isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu detesto ter que sair de casa pra tá fazendo aula. Então, quando eu tenho um curso à distância, eu posso chegar em casa, tomar um banho, jantar com a minha família, fazer minhas coisas, ir para a cama, pegar meu computador, fazer minhas atividades, ler minhas aulas e dormir, né? É uma coisa que não te restringe, que não te tira o convívio, até mesmo social, por exemplo. Tem muitas vezes que tem reunião das meninas lá da minha agência, o pessoal fala, ah, vou fazer uma janta só das meninas, vamos fazer uma janta de todo mundo, e eu nunca posso participar porque geralmente bate com os dias em que eu tenho aula. Então, ele acaba te excluindo um pouco socialmente e da tua família também. Tu perde muita convivência.
Camila?
Oi.
Era Nilson de Parintins.
Fale.
Então, a gente está aqui compartilhando as dores, né?
compartilhando as dores.
Depois dessa realidade, fiz comunicação social em Parintins e ao longo do curso foi realmente muito difícil. Uma das disciplinas foi web jornalismo.
Uhum.
E algumas das atividades eu não pude fazer por conta da falta de acesso, né, a anúncios de computadores,
uhum,
até mesmo criação de sites.
Uhum.
Hoje eu ainda tenho certa dificuldade, pretendo, estou me programando para começar uma pós agora em janeiro, mas como você falou ainda há pouco, a gente tem um certo receio ainda, um certo medo de encarar.
Vai fazer a distância essa pós.
É, vai ter que ser a distância.
Uhum.
E eu preciso fazer a pós.
Cara, eu te daria um conselho. Faz o curso de Moodle que está lá no nosso site para pegar na prática, entendeu? Porque aqui na oficina eu vou mostrar para vocês a filosofia, como que é uma página, como é que funciona, o que aparece numa plataforma Moodle, mas de qualquer forma não é a mesma coisa do que pegar uma plataforma, abrir uma página aqui para vocês e fazer uma simulação, fazer um curso junto, por exemplo, para vocês irem tendo uma ideia mais real da coisa. Então,
eu preciso sair daqui com uma outra visão, uma perspectiva.
Ah, tu vai ter. Vai ter sim, porque eu sou uma apaixonada pela coisa. Eu realmente adoro, tenho paixão por fazer aula online. Vou fazer aqui mais um adendo. A pessoa, por exemplo, que precisa de auxílio, precisa de que não tem toda aquela autonomia, que depende de outra pessoa, por exemplo, para estar levando até algum lugar e buscando, enfim, também já complica a tua vida, né? Tu tem que te deslocar para fazer um curso. Deixa eu ver o que eu não falei ainda aqui. Aqui, uma questão muito importante que muda e que eu acho que apavora um pouco as pessoas no Moodle é a responsabilidade que a gente adquire para si e que sai do professor. Porque, na verdade, o que a gente tem costume é de transferir a responsabilidade, né? A gente transfere a capacidade de ensinar para o professor. Quando a gente está fazendo um curso à distância, a capacidade de aprender, ela se volta para a gente e a gente ganha essa responsabilidade para si. Ou seja, eu vou precisar de mais disciplina no sentido de buscar material, de ler, de reler, de tentar entender, de fazer as atividades, o que muitas vezes a gente deixa de fazer pela comodidade de ter uma pessoa te explicando e tendo domínio da situação. Em oposto a isso... Oi.
Eu costumo dizer que esse tipo de curso você adquire o autogerenciamento.
Exato! A gente aprende a se controlar, porque tu precisa desenvolver a capacidade de descobrir qual é o teu método de estudo. Como é que eu estudo? Como é que eu funciono? Como é que meu cérebro grava?
Você descobre muito.
Exato! Tu aprende muito sobre si mesmo. Eu, por exemplo, eu aprendo exercitando. Então, o que eu faço geralmente quando eu estou lendo apostilas de Moodle, eu vou colocando comentários nas frases, vou acrescentando informações, observações ou críticas até ao que está sendo escrito ali, para eu introjectar essa ideia, né? Porque esse é o meu método. Eu sempre fui muito autodidata. Eu gosto de estudar sozinha. Eu realmente tenho mais facilidade de ler um material e conseguir entender aquilo a partir da minha análise, né? Diferentemente de algumas pessoas que não têm tanta facilidade com isso. Mas eu acho que realmente está nessa questão da falta de gerenciamento do próprio estudo, de aprender como estudar, quanto estudar, né? E a gente aprende muito fazendo aula à distância, porque a gente começa a aprender a gerenciar o nosso próprio tempo e conforme a nossa necessidade. E isso também é uma flexibilidade muito boa das disciplinas online, porque ela te dá uma velocidade que tu escolhe. Por exemplo, eu que tenho mais velocidade de aprendizagem que a maioria das pessoas, eu tenho 15 dias para fazer o curso, eu sento uma tarde e faço. Entendeu? Eu não vou ficar lá 15 dias fazendo o curso. Agora, se tu tiver uma dificuldade um pouco maior, tu pode dedicar não só aquele horário que é previsto. Por exemplo, a carga horária de uma hora por dia do curso, tu não precisa dedicar só uma hora. Se tu acha que tu é mais lento, mas tu tem mais dificuldade, dedica três, né? É uma escolha tua. Te dá uma facilidade de estudar além, se tu quiser, ou estudar a menos também, se tu quiser, né? Dependendo do teu propósito em cima daquilo. Tem muito curso que eu faço só para ter certificado, eu faço num dia e deu, entendeu? Agora, tem cursos que a gente quer se aprofundar, que a gente quer fazer aquilo. Tu quer trabalhar com aquela questão, por exemplo, e aí tu precisa ir além daquele conteúdo que está disponibilizado ali. Começa a pesquisar, busca um livro que fale do mesmo assunto, vai ler um pouco mais, vai estudar um pouco mais, busca por vídeos, documentários, coisas que não estão disponibilizadas na página, e a gente acaba aprendendo muito mais, porque a gente se torna dono do próprio conhecimento, dono do próprio método, e a coisa não vem de fora, vem de dentro, né? Fale.
Camila, uma pergunta. Como seria um pouquinho de idioma? De repente, eu tenho que dar o...
Curso de idiomas, né?
Como ele vai encaixar o leitor de tela para poder acompanhar todo o idioma, inglês, espanhol?
Assim, curso de idiomas, ele teria que ser feito da seguinte forma: se disponibiliza o material com as palavras, por exemplo, que estão sendo aprendidas, escritas, para te saber como que ela é escrita, e aí a gente disponibilizaria então áudios gravados pelo professor mostrando a pronúncia. Isso era uma coisa que a minha professora de francês fazia, porque eu fazia francês numa cidade de 30 mil habitantes, onde ninguém ouviu falar em acessibilidade ainda, eu acho. Então, a minha professora, ela fazia o seguinte: quando ela estava passando a matéria, ela soletrava para mim as palavras que eram novas, depois ela me enviava uns vocabuláriozinhos em doc que ela fazia com as palavras que ela introduziu naquela aula, tudo escrito para eu saber como que era a escrita, e se eu tivesse alguma dúvida, eu chamava ela lá no ou por e-mail, ou por chat, enfim, mandava alguma coisa para ela, ela gravava o áudio, por exemplo. Ah, prof, como é que eu falo bonança, por exemplo? E aí ela pegava e gravava lá o áudiozinho me explicando, ah, se pronuncia assim, bonar, né, tal. E aí seria esse o método, a gente trabalha com escrita e áudio. Tem muita gente que aprende inglês por aí sem aprender escrita, por exemplo. Que os cursos de idiomas deixam a gente bem abandonados nesse aspecto.
O recado volta, né, Roger? Pode dar uma pronúncia aí também.
Tinha mais alguém que queria perguntar, né?
Camila.
Oi.
Você falou do tempo que leva para fazer os cursos.
Sim.
No caso seria online, né?
Sim, online.
Tá, nesse sentido, te pergunto, o fato de você, como você mencionou, em termos de rendimento, uns têm rendimentos mais lentos, outros mais acelerados, relacionado a você.
Certo.
É pelo fato de dominar bem a tecnologia, coisa que sabemos que não todos os deficientes dominam bem, né?
Eu acho que...
Eu não sei
te dizer se é exatamente por isso, porque eu também não domino tanto, assim. Eu sou uma usuária comum que usa realmente o que necessita, né? Eu faço a utilização dos leitores de telas de uma forma básica, como usuário. Eu não tenho conhecimento de informática como certos dos nossos colegas aqui têm, por exemplo. Geralmente o homem conhece mais. Eu particularmente, olha, tenho pavor. Se eu tiver que instalar um programa, eu mando meu namorado instalar, porque olha, a minha paciência é curta. E Deus me livre. Aí, mas eu não acho que não seja exatamente pela questão da tecnologia. Claro que não conhecer o funcionamento de uma plataforma Moodle, não ter um domínio legal de leitor de telas, isso vai te prejudicar, com certeza, porque tu não vai conseguir se achar em coisas que daqui a pouco tu tem que dar uma revirada na página, ler ela várias vezes para entender como é que ela está montada, né?
Mas esses cursos online, geralmente eles são acessíveis?
São.
No caso, sim.
Na grande maioria, são.
Eu particularmente deixei de fazer e peguei o material completo, certo? Mas aí eu tive que entrar no site o negócio de login, aquelas coisas, justamente porque, particularmente, eu não domino bem pelo meu de tarefas, né? Então, eu tive muita dificuldade.
Ah, então volta para o NVDA.
Aí o que acontece? É simplesmente, lógico, estava pagando, tinha que pagar no final do curso, mas...
Sim, estava pagando, tem que fazer.
Eu peguei o material completo, mas não fiz as provas devido ao lado acessível que não me ofereceram.
Como é que eram esses...
Eu não peguei certificado, então...
Sim, como é que eram esses formulários de questão, assim? Tu chegou a entrar no questionário para ver?
Eu questionei isso com quem estava oferecendo o curso, só que você trata de videntes, né? Eles se envolveram muito com a da questão de ser deficiente visual. E o que acontece? Ficou dito, bom dito, né?
Sim.
Eu também estava muito ocupada na época, trabalho, faculdade, tudo isso. E eu também não liguei muito, mas eu fico pensando nos outros colegas, né, que necessitam desses recursos para fazer recursos à distância, né? É complicado.
É, mas olha só, existem algumas coisas que realmente aparecem que são complicadas. Por exemplo, às vezes a gente acha esquemas montados nos materiais. Por exemplo, a pessoa faz uma... O professor monta uma tabelinha lá no Paint, por exemplo, e ligando uma coisa, ligando outra, fazendo esqueminhas, assim, para a pessoa fazer um raciocínio lógico em cima daquilo. Já é uma imagem que a gente não vai conseguir ver, não vai conseguir ler com o leitor de telas. Alguns exercícios, eu já encontrei exercícios nos cursos da plataforma do INSS que eu faço os cursos online. Às vezes aparece alguma coisa do tipo, duas coluninhas com opções e a gente tem que arrastar com o mouse o item de uma para ligar com a outra.
Obrigada,
você. E aí não dá para fazer, realmente não dá.
Camila?
Oi.
Orlando, eu não sei se você percebe essa questão que ela falou, né, de não conseguir realmente, tipo assim, muitas vezes entender, porque é diferente você, às vezes tem que ajustar o leitor dela para a sua leitura, porque é muito diferente você estar fazendo uma coisa no computador, você pode usar uma tabela de cidade. Já para ler, você diminui um pouco, né?
Exato. E tem algumas configurações, né?
Algumas configurações, certas coisas atrapalham, assim, esse não entendimento.
É. Isso atrapalha muito, mas além disso eu acho que entra realmente naquela questão da diferença de uma pessoa e outra em termos de estudo. Tem gente que é visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Então, às vezes, se tu tiver uma capacidade de memorizar pela audição, vale a pena tu pegar o arquivo em texto e converter lá dentro do Dosbox mesmo, tem um sistema pra gente fazer isso, e converter para áudio, porque daqui a pouco, se a tua capacidade de memorização ela é melhor em áudio, a gente pega e converte o material e faz para si mesmo. Entra dentro daquela questão da responsabilidade com o próprio conhecimento que é criada pelo Moodle, né? Eu, por exemplo, não gosto. Áudio, para mim, é uma coisa que não vai, cara, não vai, eu durmo. Então, eu gosto de ler, porque... E não gosto também de colocar, por exemplo, o NVDA no início do texto e dar um insert A para ele ler o texto todo corrido. Porque daqui a pouco eu tô viajando na maionese e ele tá lá falando, e eu já fui pensar em outra coisa, entendeu?
Eu, por exemplo, também, no meu ritmo, no computador normal, já, eu uso já os quase na nota de 80. Mas já pra texto, eu diminuo ele pra 50.
Ah, igual eu.
Tem que ler muito devagar.
Ao mesmo tempo, você
Eu faço leitura com a setinha, cara. Eu vou descendo, assim, linha por linha.
Eu não gosto dele corrido também, quando eu tô falando, porque eu tô falando de uma leitura muito complexa.
Exato, a gente precisa...
Tu
precisa digerir o que tá sendo dito.
Eu vou ali no Google, não é, porque que palavra é essa e tal, porque assim... Aí é bom você não ler muito corrido.
É verdade. Então, são pequenos detalhes que realmente, quando se está começando no Moodle, a gente não sabe. Uma coisa que eu me bati, por exemplo, foi com a questão de avaliação. curso que eu fiz, que eu fiz os questionários, li todo o material, fiz os questionários, bem feliz, tirei uma nota ótima, tipo 80%. Aí depois quando eu vou olhar lá na página, diz que eu fui reprovada.
Ah.
Aí eu comecei a me bater, eu digo, mas o que que tá acontecendo? Mandei e-mail pros desenvolvedores lá, o que que tem isso aqui que eu reprovei, né? Eu pensei, ah, deve ser erro do site, né? Calculou errado. Aí, na verdade, foi porque eu tava desatenta e eu não percebi, não me dei conta que tem um arquivo na página do curso que fala assim, critérios de avaliação. E aí, como eu sou muito negligente, eu não olhei. E lá dizia que eu tinha que participar do fórum. Os fóruns. Imagina, eu no meu comodismo nunca ia participar por conta própria. E aí.
Reprovada
por falta. O que aconteceu? Depois eu descobri que era o fórum. E os fóruns são muito legais, porque é uma espécie de um Facebook dentro do próprio Moodle, em que a gente configura o nosso perfil, coloca fotinho, tudo certinho, e tu entra lá para conversar com os colegas, para trocar ideia, né? E aí o professor coloca uma questão, um problema, para a gente ir discutindo qual seria a solução daquele problema. E no, na segunda vez que eu fiz o curso, eu participei. Espero que eu tenha sido aprovada agora, que eu ainda não vi o resultado. E deixa eu voltar aqui.
Camila?
Oi?
Luciana, de novo de Parintins. Na verdade, nós temos que ficar atentas sobre esses fóruns, né? Porque eles
Sim.
são muito rápidos, assim, né?
Uhum.
Tem um período que é aberto, depois fecha.
Exato.
Aí você não pode mais postar, né? Mas ele fica lá.
Uhum.
Né?
E
então vai ser meio complicado, às vezes, por causa que você, às vezes, acaba mesmo perdendo alguma coisa e acaba sendo reprovado.
Descuido, exato.
Só queria falar uma coisa em relação aos fóruns. Geralmente, pelo menos é prático, em curso à distância, o tutor sempre tem um fórum de dúvidas.
Uhum.
E esse fórum de dúvidas, ele deve ficar aberto durante todo o período.
Sim.
Que aí é onde você pode, a qualquer tempo, conversar, tirar dúvida mesmo. A ideia é tirar dúvida. Já esses outros fóruns, aí você falou que fecha, porque assim tem um tempo aí que nem.
Mas até porque o fórum de dúvida é uma normalha, e tem aquele período.
Mas não tem um fórum de dúvida onde você pode interagir?
Pois sim, ele fica aberto num período e depois ele fecha.
No período da disciplina, né?
Isso, no período da disciplina.
Exato, aí depois fecha.
Fecha, aí vem outro de novo.
Aí
abre o próximo. Ele é relativo a cada disciplina que a gente faz. Exato.
Aí você não fica atento, passa, você reprova.
Exato. E agora, é muito legal de participar. Assim, eu nunca tinha entrado antes de terem me obrigado. Porque realmente eu pensei, isso aí deve ser só pra compartilhar ali com os colegas. Eu não tava com muita vontade. Mas realmente é muito legal, porque daqui a pouco a gente começa a trocar uma ideia com o pessoal, discutir questão. Ah, eu acho que isso aqui tinha que ser assim, isso tinha que ser assado. E é muito legal, a gente começa a conhecer pessoas também, porque como tu completa o teu perfil ali, quando a gente acessa uma resposta do colega, a gente também pode observar de onde que ele é, o que que ele faz da vida. E daqui a pouco começa a criar uma relação legal entre os colegas do curso, né? Além de que essa questão do tutor é muito importante. Todos os cursos online, ele tem um tutor, não é um abandono completo, né? A gente tem uma pessoa que está coordenando aquilo ali, e para quem a gente deve mandar e-mail, com quem a gente deve entrar em contato quando precisar de alguma coisa, quando precisar de um socorro, né? Então, não é totalmente naquela situação que a maioria das pessoas que não fazem curso à distância imaginam já, sem conhecer, né? Ah, eu não vou ter ninguém para tirar minha dúvida, por exemplo. Na verdade, tem. A gente tem os fóruns, ou então a gente sempre tem acesso ao e-mail do tutor, tu pode mandar e-mail direto para a pessoa perguntando, eu não entendi isso, não entendi aquilo, e daqui a pouco a pessoa acaba postando dentro do fórum ou dentro do próprio material do curso, alguma coisa nova, esclarecendo melhor aquela situação, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo, né? E aí acaba compartilhando com todo mundo um conhecimento a mais.
Ele aproveita essa tua fala e já faz um link, né, com a plataforma Moodle, né?
Vou dar uma pincelada para vocês no que existe dentro de uma página de Moodle, por exemplo. Geralmente no cabeçalho lá em cima aparecem links como configuração, atualização, blá blá blá, o perfil para te colocar lá teu nome, teu e-mail, se tu quiser, as configurações, se tu quer receber notificações cada vez que alguém manda alguma coisa para o fórum, ou se tu não quer, se tu quer... Enfim, tem uma série de configurações que a gente consegue acessar geralmente no início da página. Logo em seguida aparecem os cursos. Claro que muda de uma página para outra, né? Mas sempre vai ter a lista de cursos que tu faz, a lista de cursos que estão em aberto, as listas de cursos que já aconteceram, que já estão fechados, listas de cursos que estão acontecendo nesse momento, por exemplo, já não está mais com inscrição aberta, mas está em andamento, né? Geralmente, plataformas de Moodle têm alguns arquivos de auxílio, como, por exemplo, guia de navegação, glossário, que tem algumas palavras técnicas que se usa dentro da página e eles colocam uma explicação do termo técnico. Vamos ver o que tem mais.
Biblioteca, né?
A biblioteca, exato. Geralmente... Eu não costumo acessar elas muito, mas enfim. As bibliotecas, geralmente, dentro do curso, a gente tem todo o material, tem as aulas, tem a apresentação, o cronograma, que é aquele plano de aula, né?
Fora de discussão
também.
Oi? Fora de discussão.
Sim, fóruns de discussão,
fóruns
de dúvidas, todos eles aparecem dentro do próprio curso, né? Quando tu te inscreve no curso, ele aparece. Uma coisa que a gente precisa comentar é sobre os procedimentos de inscrição, que são bem diferentes de uma página para outra. No meu caso, por exemplo, nós somos inscritos diretamente pelo pessoal lá do RH, enfim, já te mandam os login, tudo certinho, já fazem o cadastro lá. Mas na maioria das páginas em aberto, por exemplo, páginas de universidade, a gente precisa entrar lá no site e se cadastrar para poder acessar os cursos de Moodle, né? Em caso de universidade, eles geralmente pedem a matrícula, né? Número de matrícula, identificação, todo aquele... aquelas informações pessoais que te vinculam àquela instituição. Em plataformas de cursos, por exemplo, se entrar lá no portal de deficiência visual também, tem que preencher um cadastro, colocar nome, e-mail, quem que tu é e dados em que a gente possa te encontrar, que a gente tenha uma noção de quem tu é e os dados básicos que, por exemplo, serão utilizados no certificado. Se eu me inscrevo num curso e coloco o meu nome, se eu tenho 3 sobrenomes, eu coloco um só, no meu certificado vai aparecer um sobrenome só. Então, se eu quero que depois o meu certificado venha com o nome completo, eu preciso colocar nome completo quando eu faço meu cadastro, né? Que é isso que vai ser utilizado, por exemplo, para gerar o certificado. Ou para me encontrar. Se precisar mudar alguma coisa lá dentro da página e precisarem me encontrar, eu tenho que deixar um e-mail válido, né? Não posso botar qualquer e-mail ali que eu não abro mais, porque daqui a pouco acontece alguma mudança, o pessoal manda e-mail de notificação e tu acaba não recebendo, não fica sabendo.
Você acha que é importante, Camila, o aluno identificar que tem alguma deficiência, que tem uma necessidade especial?
É importante. Se tiver algum campo de observação ou, enfim, aonde der para colocar, eu acho importante já esclarecer. Sou fulano de tal, que tenho deficiência visual, preciso de auxílio, enfim, com material.
Eu não tenho esse campo porque o próprio tutor... quanto as pessoas não é tão interessadas, né, em acessibilizar, né?
Exato, exato. A gente precisa despertar o interesse neles.
Interessante, né?
Exato, exato. Então, sempre, se não tiver como fazer essa, dar essa informação no cadastro, então, logo em seguida, depois que se inscreveu, a gente geralmente recebe uma notificação por e-mail. Ah, você está inscrito no curso tal, e para qualquer dúvida, ou enfim, qualquer problema, entre em contato pelo e-mail e tal. É, então, a gente já pode pegar e enviar no mesmo momento uma notificação avisando, olha, eu tenho deficiência, eu preciso de material adaptado, preciso que seja fornecido, enfim. Já ir avisando logo no início do curso, que se a gente deixa para o final, não vai mais acontecer. Então, isso é uma coisa bem importante, é um hábito que a gente precisa criar. Na hora que eu me inscrevi, a hora que já estou dentro do curso, já começo a avisar o pessoal para eles já começarem a se programar. Porque, geralmente, se tiver que fazer alguma coisa, vai demorar.
Camila, deixa eu te falar. Por exemplo, não ficou muito claro para mim, eu estou fazendo um curso à distância.
Claro.
No momento em que meu tutor sabe que eu sou deficiente visual, ele autorizou, por exemplo, como eu falei anteriormente, não sei se você lembra, que as minhas atividades são mandadas diretamente para o e-mail dele.
Sim, sim.
Tem algum problema com... Eu faço curso pelo Senai.
Uhum.
Eu, no final do curso, poderia ter problema por não ter enviado as minhas atividades direto para a plataforma?
Creio que não, porque são eles que registram, né, a nota do aluno. Então, acredito que se ele te deu a sua autorização, não tem nenhum problema, não. Ruim seria se ele não tivesse autorizado, cara. Aí ia ser um problema. Mas eu acho que aí não tem com que se preocupar. Agora eu te daria um conselho. Jamais apague os seus e-mails. Porque eles são provas. Tudo que está... Aprendam isso, gente. Tudo que está escrito é prova. Então, guardem tudo que vocês tiverem nesses aspectos, porque daqui a pouco... Daqui a pouco, se tu precisa mostrar pra pessoa, não, olha aqui, ó, eu solicitei, entendeu? Tu tem que ter a prova disso.
Só um parênteses. Eu acho importante isso que a Camila está colocando, que é o seguinte. Lá no INSS, às vezes a gente faz, como gestora lá da plataforma, a gente pode visualizar se a pessoa navegou, se entrou, se fez a prova, se não fez. Então, às vezes a gente faz uma busca para ver se realmente a pessoa às vezes fez, não fez, para evitar esses problemas. Então, no caso, você foi autorizado, né? Sim.
Sim, mas eu mesmo assim eu não deixo de entrar para ver o quadro.
Sim, não, claro, sim. Claro.
Porque eu acho que eu reforço o que ela falou, assim, de você guardar esses e-mails porque foi autorizado.
Exato. Tem que ter a prova, cara, de que te autorizaram, de que disseram, porque daqui a pouco vai que eles olham lá e começam a dizer, ah não, mas o fulano nunca entrou aqui na página, não vamos certificar o curso dele. Então tu tem que ter realmente os e-mails guardados que o tutor te autorizou.
Camila?
Oi.
E também porque pode trocar de professor, né? O tutor, essas coisas também.
Exato, às vezes troca, é verdade.
Por exemplo, aquele que autorizou não vai estar.
Isso, e aí tu precisa provar pro próximo que não, mas o fulano me autorizou, então...
Mas é uma forma de autorização também, né?
Exato. E, meu Deus...
Eu posso dar um
Fale, claro. Pode falar enquanto o meu NVDA resolve abrir a boca de novo.
Então, é o seguinte, a gente tem organizado lá no ICE alguns cursos à distância, então, talvez contar um pouco da história das nossas dificuldades. A gente, quando criou o primeiro Tecno Assist, ele foi feito no mundo, e a gente não tinha nenhuma informação de que a gente tinha alunos deficientes visuais.
Uhum.
Aí a gente tinha 150 alunos, 130 alunos, acho que 150 no início. E aí descobrimos que tínhamos 10 DVs fazendo curso, tá? E DVs com uma qualificação muito variada. Alguns DVs que estavam, assim, começando a usar os blocos. Outros que tinham uma vasta experiência em tudo quanto é leitores de tela e sabiam usar os blocos pela vez. Né?
Uhum.
E aí, a gente fez o seguinte, a gente, primeiramente, procurou conhecer essas pessoas individualmente, saber quais são os perfis dessas pessoas. Daí essa questão de você assinalar, que a gente não disse, acho que nem quem escolheu foi o MEC. O MEC não deu nenhum aviso pra gente.
Tá.
E aí a gente começou a ligar com as pessoas para entender um pouco sobre o que, que essas pessoas sabiam fazer. Logo no início, a gente teve um problema muito sério, porque as pessoas não eram muito inexperientes, alguns não sabiam nem navegar minimamente na web, nada.
Uhum.
Então,
isso é um drama, né? Isso é um drama.
É. Aí a gente teve que, nesse primeiro curso, pegar essas pessoas, isolá-las das outras, né? E todo o curso foi dado para elas por e-mail. Tá? Eles passavam o e-mail com conteúdo, né? Ou então botavam um site completamente acessível, linear, a pessoa respondia para o tutor e o tutor então preenchia os dados no Moodle. Ou lançava na primeira pública da situação. Aí, alguns não, alguns conseguiram fazer completamente isso. Porque o mundo, nos últimos anos, ele tem se tornado bem acessível.
Tá? Ele está bem tranquilo. É, realmente então, é bem bom.
A última versão, a versão que a gente está usando agora, ela é acessível, inclusive, ao WebVox. Tem uma função só do...
Qual é a versão? É a WebVox.
Não sei dizer a versão. É, eu sei que a gente tem vários alunos que não sabem usar nem MBLA, nem Java, nem nada, e utilizam bem, fazem as nossas provas e tudo mais. Agora, o que a gente notou, depois do segundo curso que nós tivemos, a gente tinha 15 alunos. Né? E a gente não sabia quantos cegos. A gente, logo no início, começou a saber quem são os cegos, e todas as comunicações foram feitas a priori, colocando alguns pré-requisitos. Pré-requisitos que a gente colocou assim, é necessário saber navegar na web.
Uhum. É isso, é importante.
Na web, e aí é o seguinte, é desejável o conhecimento da leitura de telas. Se não souber a leitura de telas, é desejável um grande conhecimento do uso do WebVox, saber navegar com proficiência. Né? E aí a gente começou a fazer os designs das páginas acessíveis. Né? Porque é o seguinte, o Moodle ele tem uma organização básica, que ela está falando, tem aqueles cabeçalhos padrões, e você tem que informar para o aluno que está iniciando no uso do Moodle que estrutura é essa. Se você não disser, o certo está começando a ser, olha, a organização da página é essa. Primeiro você vai encontrar isso. O cara quando vai entrar na página já sabe o que é que faz moleza aquilo ali.
Uhum.
Né? Você tem que preencher isso, tem que estar aquilo, tem que entrar nesse lugar aqui. Uhum. Você vai encontrar o nome do curso, você tem que entrar no curso. Bom, isso é muito importante, é um pré-curso. A gente seleciona os deficientes visuais e dá essas instruções explicitamente.
Faz um pré-curso de Moodle antes que a pessoa entrar na parte...
A gente nem discute, Camila, se o cara sabe usar Moodle ou não.
Sim, é uma questão de reconhecimento, né?
Sim, ó, essa, você quer usar, você tem que obedecer essas regras, você vai encontrar esse problema.
Uhum.
Aí, em seguida, a gente descobriu que Moodle é sequencial, é sequencial. Traçam de beleza o Moodle, né? A parte de curso. A parte de inscrição, mais ou menos, tem um detalhezinho, mas em geral não tem grande problema. Mas ele foi feito, o Moodle foi feito para imitar as estratégias de exercício que se utiliza com papel. E nem todas as estratégias funcionam com certo. Por exemplo, numere a primeira coluna depois da segunda, funciona. Ligue a primeira coluna com a segunda, não funciona.
Não funciona.
Certo. Então, você tem que estar bem atento. Você tem que fazer o seguinte, liga o leitor de telas, liga a tela e vê se você consegue fazer. É assim, quer dizer, você faz um design eliminando do curso aquilo que não presta, aquilo que não dá. Você é um mundo acessível. É, mas o design não. O design você tem que tomar um lugar.
Exato. Aí depende de quem está desenvolvendo.
Essa foi a nossa experiência do INSS. E a Camila, coitada, sofreu bastante aí. É, eu presenciei esses momentos no sentido de nós trabalhávamos só com flash. E aí ela começou a reclamar e tal, e aí que a gente começou a correr atrás de
pessoas.
E aí hoje em dia os cursos são todos no formato livro, que é do próprio Moodle, que é em HTML. E todos eles com autodescrição. Isso é uma das coisas que nós estamos fazendo. E para facilitar, e ainda colocando versão em TXT, DOC, áudio, para abrir o F mesmo, né?
É.
Mas assim, ainda tem muito caminho, Camila, assim, ainda.
Tem, tem. A nossa plataforma lá tá bem longe de ser legal. Mas dá para fazer, dá para fazer.
Então, o que a gente aprendeu nesses quase 2 anos de curso para as turmas mistas, né? Os exemplos são todos idênticos.
Não.
O que nós aprendemos foi o seguinte: primeiramente, se você puder ter uma versão em TXT, ajuda muito.
É. Exato. Quer dizer, okay.
Não é que você, porque a pessoa cega, vai precisar sempre do TXT. Mas é o seguinte: tem aquela hora em que o bicho pega. Aí se você tiver um.
Tem que ter uma carta na manga.
É, exatamente.
Tem que ter uma carta na manga.
A segunda coisa: o design é uma coisa de experiência. E quem faz curso tenta sempre fazer um design inovador. Então, por exemplo, nós estamos dando um curso de Braille. Olha só, fizemos um curso de Braille com uma dificuldade tremenda. Porque a gente dava um curso de Braille e escreve assim, o que traduza isso para português? Escreve em Braille. Tá? Aí o que o cérebro faz? Põe no leitor de telas, ele lê no leitor de telas, lê o que está escrito nas letras da fonte Braille. Então não serve, não serve. Ou seja, o cérebro já sai sabendo a resposta. Olha só o que a gente teve que fazer de volta, só para dar uma ideia do tipo de dificuldade que a gente tem que enfrentar. Então, o que significa isso? O cego chega lá e encontra uma imagem. Certo? Com essa imagem no mapa, um texto em braille, por exemplo, ABC, né? Ponto 1, 1, 2 e 1, 4, por exemplo. Tá?
Uhum.
Então, o cego encontra assim, o que é isso aqui? Imagem. Ponto 1, 1, 2, 1, 4. No alternate negro. E aí a imagem, o cérebro não tem resposta. O vidente nem vê isso. O vidente só vê a imagem para ele, o texto de Braille vai responder normalmente. O que a gente aprendeu foi o seguinte, sabendo usar imagens com alternate name, você resolve muitas questões para as pessoas cegas, podendo fazer com que para quem está enxergando o site seja o mesmo. E uma das coisas que a gente sempre se bate é que o texto que é apresentado para o cego não pode ser diferente, senão você está causando uma noção de discriminação.
Isso. Não se pode diferenciar, né?
Então, basicamente, é isso. Vou falar mais sobre
o Imagina, imagina. Eu vou voltar aqui para os procedimentos de inscrição, porque tem algumas coisas bem importantes. Algumas páginas disponibilizam cursos para visitantes, que são aqueles cursos em que a gente pode acessar sem precisar, por exemplo, pagar por ele, né? São cursos demonstrativos. E existem os cursos fechados, pagos ou não, independentemente, né? E em que a gente precisa fazer um cadastro para ter acesso, enfim. No caso dos cursos pagos, existem alguns métodos diferenciados de pagamento. Não sei se vocês têm algum conhecimento sobre esses procedimentos, mas geralmente as páginas oferecem algumas opções, como boleto impresso, tu imprime o boleto, faz o pagamento e tá ok. Tem alguns que dá pra gente fazer por transferência bancária, e aí tu tem que enviar de volta para a pessoa um comprovante, né, da transferência. Existe um sistema também de pagamento direto por cartão de crédito, só que aí a gente precisa colocar todos os dados do cartão. Tem que ter tudo escrito certinho, o número, a validade, que é mês e ano, o código de segurança dele, que são 3 dígitos, o nome conforme está escrito no cartão, tem um nome, né? Que é o nome do titular, enfim. E alguns sites têm o PayPal, né? Que facilita um monte para quem já conhece. Para quem não conhece, como eu, por exemplo, não facilita nada. Eu nunca usei. Mas o sistema é assim. Ele te dá a possibilidade de fazer o pagamento sem precisar digitar todos os números do teu cartão de crédito. Sem dar para aquele site toda a informação. Tu precisa antes fazer um cadastro no próprio PayPal. E aí tu tem uma conta lá e na hora de realizar qualquer pagamento tu só digita o teu login e senha do PayPal e não os dados do teu cartão de crédito, pra gente não estar colocando dados de conta bancária em muitos sites diferentes, né? Alguns te proporcionam essa segurança maior, mas não tendo, né, alguns já já põe direto no cartão de crédito, então a gente tem que colocar todos os dados. É legal a gente ter certeza de que o site é confiável antes de fazer isso, viu, pessoal? É bem importante, porque daqui a pouco tu cai num problema, né? Vai tentar fazer alguma coisa lá online e arranja um problema por ter colocado todos os teus dados pessoais.
Posso
dar uma
sobre isso? Oi. Sou mais de Macaé, Rio de Janeiro. Eu queria fazer duas questões bastante interessantes. Uma questão é o Enem, que ocorre todo ano, né?
Uhum.
E pessoas de qualquer segmento podem estar se inscrevendo,
sim, sim,
para conseguir algo assim, de questão de faculdade.
Uhum. Uhum.
Outra questão também é o portal da educação, que tem cursos bastante interessantes também.
É verdade, eu conheço esse.
A educação, o professor. Aquela pessoa mesmo que também quer adquirir esse certificado. Eu queria saber se você teria alguma experiência para acrescentar para a gente nesse sentido, tanto do Enem, tanto do Portal da Educação, e se eles têm acessibilidade, como que acontece?
Não conheço, nunca fiz assim nenhum curso, eu só já vi as páginas, mas nunca fiz os cursos. Então, não sei te dizer se eles são acessíveis.
A questão de concurso tem o Enem, que é bem acessível.
Questões para Enem. Eu, falando bem sério, assim, eu fiz, o que eu fiz muito na vida foi alguns cursos de páginas web, por exemplo, cursos de extensão, né, aqueles cursos curtinhos, assim, de 10, 15 horas para algum tipo de aperfeiçoamento. Mas esses dois nunca fiz os cursos. Eu conheço as páginas, tá? já olhei, mas nunca entrei para ver. E acho bem arriscado também, às vezes, a gente acabar fazendo um curso que, por exemplo, se tu pega uma página que o curso é pago, né? Daqui a pouco tu paga o curso antecipadamente, o negócio é inacessível, tu acaba sem conseguir fazer e vira um drama, né? Então, é legal a gente tentar, se tiver curso de esses cursos para visitantes na página, curso demonstrativo, dando uma olhada neles, geralmente tu consegue ter uma ideia de que tipo de layout eles estão usando, né? E tu já consegue ver se o design está legal, se dá para usar, se não dá, e a gente já consegue pelo menos prever o que vai achar pela frente. Mas eu não conheço esses dois.
Estão oferecendo, Camila, no deficiente.com.br, você falou, né?
É deficienciavisual.com.br.
Quais são os cursos que vocês estão?
Caramba, tem um monte. Agora para dezembro. Agora para dezembro tem vários. Tem Windows 8, tem Moodle, tem. Acho que tem navegação GPS. Tem alguma coisa de Facebook.
Área de humanas tem?
Oi?
Área de humanas tem?
Área de humanas, tipo o que tu queria?
Não, é porque a gente pensa muito na tecnologia, né?
É.
Aí tem muita gente interessada, né, em outras áreas, né?
A gente está querendo começar.
É a mesma origem que você falou, né?
Ah, esses eu ainda não comecei a colocar. Ainda não comecei, porque na verdade eu vou criar uma outra página para fazer isso.
Você que ministra os cursos?
Não, esses da deficienciavisual.com.br geralmente são feitos pelo Wagner, esse. Alguns que são comigo, que já estão um pouco mais voltados para a parte humana, a gente ainda não fez. Como, por exemplo, eu quero desenvolver um sobre aspectos psicológicos, a questão da aceitação, a questão da superação emocional da deficiência, enfim, alguma coisa voltada para o próprio deficiente, alguns voltados para famílias, por exemplo.
Eles estão dando certificados, é grátis?
Eles são pagos e são certificados. Todos eles têm certificação.
A carga horária?
Depende do curso. Esses de...
Mínimo?
É mínimo, acho que é 10.
Máximo?
Não sei. Eu sei porque, assim, ó, tem cursos que vão ser bem longos, por exemplo, orientação e mobilidade, que é um curso que a gente pretende já colocar para o próximo ano, lá para janeiro, fevereiro, ele vai ter uma parte teórica que vai ser bem longa já, e mais a parte prática, que daí a gente vai ter que organizar direito como que vai ser isso. Acho que a gente vai dividir em módulos, enfim, para conseguir o pessoal fazer de acordo com as suas possibilidades, né? E aí vai variando de cada curso. Agora, vai ter cursos de 40 horas, 50, 60, dependendo do conteúdo. A gente vai trazer a VD também, algumas outras questões bem importantes. É www.deficienciavisual.com.br. Enfim, vão surgir muita coisa. Agora, para dezembro, eu tenho certeza que estão abertos vários cursos mais na área de informática. Agora, daqui a pouco, a gente vai começar a abrir algumas coisas mais um pouco mais complexas, né? Para 2015. Sobre essa questão de terapias holísticas, quem foi que perguntou?
Paulo Roberto.
Assim, Paulo, eu estou com uma página aberta, na verdade, que ainda não tem muita definição de nome, de nada, porque eu pretendo fazer um trabalho voltado só a isso, que vai ser só meu, no caso, né? No sentido de aprofundar o estudo de algumas questões holísticas. E aí sim eu vou oferecer bastante coisa legal ali. Só que por enquanto é um projeto lá para frente, para 2015, porque eu ainda não consegui me fixar nisso, por causa uma do que eu estou colaborando no portal da deficiência visual, e outra porque eu também estou com muito trabalho pessoal, né? Trabalho, tanto o meu trabalho no INSS quanto minha faculdade, que está no fim, que te exige muito. Enfim, são uma série de coisas que está me ocupando bastante tempo. Então, eu acabei não conseguindo ainda fazer isso. Mas é um projeto que eu tenho. Eu tenho muita coisa que eu quero compartilhar de tudo que eu estudei a vida inteira em cima disso. Eu estudo, para te ter uma ideia, cara, eu estudo física quântica desde os 14 anos. Eu tô com 25, então... Então, essa questão...
A possibilidade não chegou na tua cidade, mas a física quântica chegou.
Chegou. Essa era uma coisa que... Esse negócio de física me lembrou uma coisa que eu esqueci de comentar. É importante a gente ter um pouco de sã consciência também, né? Quando vai fazer um curso. Porque, por exemplo, se eu chego numa página e descubro que tem um curso online de física nuclear, eu posso até conhecer a física básica lá do colégio, né, cara? Mas eu não vou entender nada, com certeza. Então, cabe também a quem está se inscrevendo ter noção de saber se tu tem condições de vencer aquele conteúdo. Que daqui a pouco tu não tem a base suficiente para entender aquilo e daqui a pouco vira a culpa do pessoal que está fazendo o curso, né? E, na verdade, isso precisaria ter uma base antes. Então, é legal sempre observar essa questão de pré-requisitos, o que tu precisa saber para entrar naquele curso, para estar nivelado, para estar ali, né? Acho que isso é básico, que a gente precisa prestar muita atenção. Porque daqui a pouco tu te frustra com uma coisa que não era para te frustrar, porque tu realmente não tinha mesmo que estar entendendo, né? Porque não tem a base para aquilo. Isso é bem importante.
Um comentário sobre o que você falou. Um dos problemas maiores para as pessoas com deficiência visual não é só no Brasil, em relação aos cursos de distância, tem a ver com o tipo da disciplina que você está apresentando.
Uhum.
Por exemplo, se a disciplina fala sobre computação, ou sobre português, ou sobre qualquer outra atividade textual, sociologia, psicologia, o curso flui normalmente, sem dificuldade. Mas todos os cursos que são na área tecnológica, por exemplo, você que gosta de física quântica, se você tiver que encarar uma equação lá no Moodle,
ai, meu Deus, aí
você
já...
vai ver que a equação vai estar lá. Tá?
A gente então, sabe que está lá.
Ela pode ser apresentada de duas formas mais importantes. A primeira é uma fatinha da fórmula.
Uhum.
O HTML em si, ele não dá suporte à matemática.
Aí o NVDA lê gráfico.
É gráfico. E a segunda forma, ele pode estar escrito em MathML. MathML é uma extensão que é aceita por alguns browsers, por exemplo, o navegador Chrome. Eu não sei se o Internet Explorer também aceita. Alguns exibidores aceitam. Né? Só que acontece o seguinte, você põe o leitor de telas para ler aquela coisa e fica completamente sem sentido o que você está lendo. Então, a gente está vivendo um momento em que alguns leitores de tela estão vendendo extensões, por exemplo, tem extensão do JAWS específica para isso, mas só para inglês.
Uhum.
Então, se a pessoa do Brasil quiser fazer um curso à distância utilizando uma disciplina que seja da área de matemática, física, química, e outras disciplinas que... física quântica, por exemplo, né? Tudo aquilo que é textual, conceitual, você vai jantar, vai ser beleza.
Beleza.
Ela não vai ter dificuldade nenhuma. Mas entrou na
bateu nas fórmulas,
pronto.
Virou
cara na parede.
Isso é uma coisa que a gente tem pensado muito, porque eu sempre tive muita facilidade com matemática. Só que eu estudei matemática a vida inteira em Braille. Então, e eu escrevia fórmula química, fórmula de física, eu escrevia tudo, bem lindo em Braille, eu sei tudo isso aí. E... eu peguei, na época que eu estava estudando isso, eu peguei aquele livro... Oi?
Nem homem decora tanto matemática quanto você.
Ah, não, eu adoro ter paixão. E eu peguei, no começo, quando eu estava estudando, quando começou a aparecer... Oi?
Passei concurso até de boa.
Ah, sim, cara, isso é essencial. Não, eu tenho...
Você nos tem aí, você tem essa formação aí?
Hã?
Você vem falar alguma coisa, tá perto de nós?
Não, tá só...
Tá só de boa.
Na internet?
Tô só aqui, olhando a...
Tá fazendo peso.
Mas você pode ficar só pra...
Então, eu quando comecei a estudar, cheguei na parte de fórmulas e tal, eu peguei e fui procurar a grafia Braille, aquele livrão lindo, maravilhoso, cheio de símbolos, e aí eu comecei a utilizar aquilo, né, e foi tranquilo, assim, estudei até o final do ensino médio só fazendo minhas formulazinhas na Reglete, que nem Perkins eu não usava, e foi bem tranquilo pra mim. Eu já pensei nisso como um possível curso futuro. Como é que a gente vai ensinar matemática para cegos à distância, por exemplo? Porque eu gostaria de dar esse curso por causa da questão de transmitir realmente o que eu consegui fazer com o que eu aprendi, né? E que eu acho essencial. A gente tem uma defasagem muito grande de matemática no Brasil, inclusive por causa dessa questão de acessibilidade, que a gente não tem profissional que consiga fazer isso direito, a gente tem que se virar e a gente muitas vezes não tem noção de como fazer aquilo.
Camila,
oi.
Você tocou um ponto muito importante, a questão do Braille.
Uhum.
Porque hoje eu sou Braille, tá? Muita gente está esquecendo do Braille e está indo muito para o lado da informática.
É.
O que é bom, só que o Braille, eu acho, é a maior...
Eu sou assim, cara. Eu tenho, para te ter uma ideia, eu ando com o meu notebook e com a minha reglete e a minha punção na bolsa. Porque quando eu preciso fazer uma...
Essa é a opção.
Eu não posso falar no meu Braille.
Também é opção, mas cara, isso aqui, ó.
É, eu sou uma pessoa que...
Anda com seu computador e passou a linha, né?
Uhum.
Aí, se você quer estudar matemática, é isso que você tem que ter.
É isso que tem que ter, exato.
Eu não abro mão do Braille, de jeito nenhum.
Não, eu também não.
Eu
quando
digo sempre, olha, informática é bom, um monte de coisa...
Resolve muito a vida da gente, mas nem tudo.
E a bengala são dois...
Eu me lembro de um dos
mais atletas. Mais importantes que a gente recebe, precisa usar.
A questão do Braille, porque tem gente que ele sabe até ler Braille, só que ele não estuda o Braille.
É.
Muito importante, Camila, quando você colocou, peguei aquele livrão...
Exato.
A grafia
Braille. Lindo aquilo. Eu peguei os outros dois, a grafia matemática, a grafia química. Meu Deus do céu, eu adorava aquilo.
Eu adoro a grafia Braille.
Parabéns, Camila.
Que é um livro.
Braille realmente é.
Camila.
Oi.
Você falando sobre a possibilidade de um curso à distância de matemática para cego.
Uhum.
Sim, você.
acredito que você tem muita facilidade exatamente por isso. Você fazia na reglete.
Eu fazia.
Na minha pele. Fica muito fácil, você vai fazendo, você vai abstraindo, vai alimentando da forma.
Uhum.
Então isso facilita bastante. Isso na informática, na matemática, o indivíduo tem que ter contato com ele. Se não tiver contato com ela,
eu acho. Eu acho, cara, que a coisa é assim: a gente pode usar o computador pra facilitar a tua vida no momento em que tu já sabe aquilo. Por exemplo, eu já sei como é que é a formulazinha do Bhaskara, eu não preciso mais aprender isso. Daqui a pouco eu preciso anotar alguma coisa, anoto ali no computador que é mais rápido, tá tranquilo. Agora, pra partir pro aprendizado, eu acho fundamental a gente saber Braille, cara.
Não tem contato.
Ou seja, vai chegar no concurso público, ele não sabe escrever determinada palavra.
Exato.
É um absurdo.
A gente tem uma defasagem muito grande de português no meio dos cegos por causa dessa questão de nunca ter lido.
Por quê? Porque o pessoal fica no rodízio de computador.
Do áudio, exato.
É, mas veja só, o computador é bom, mas se a gente aprender a escrever uma determinada palavra, se a gente não lembrar.
Eu sempre falo com os meus alunos. No caso, assim, eu sou professora de Braille, eu com formação e tudo mais. E quando eu aprendi o Braille, nossa, foi meu primeiro namorado, porque eu me apaixonei por ele, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei o livro, nossa, enorme. O título me chamou a atenção, até me motivou. Eu acho que eu tinha um mês de ouvindo de Braille. Eu levei 6 meses para ler aquele livro, mas por quê? Porque houve determinação, não tem acontecido ultimamente.
Exato.
As pessoas, principalmente, ficam acomodadas, aí é pesativo, dói, tem paciência, tem um saco. Infelizmente, aqui em Manaus, graças a Deus não vingou, porque tem uma turminha preguiçosa de blog, assim, eu acho que não sei, porque algum deles é, se tiver, eles sabem o que eu estou falando. É sério, uma turminha queria entrar com recurso na Universidade Federal do Amazonas, de muitos fizeram faculdade, eu fui uma, para não ter prova em Braille, para não ter redação. Graças a Deus a universidade não atrapou, o Ministério também não atrapou, porque isso é um absurdo, gente. Como é que você vai escrever essas palavras se você não tem conhecimento dela? O áudio não detecta como é que eu vou escrever a palavra exceção, e outras palavras não tem como.
Mas eu sempre aprendi o Braille desde pequeno, 6, 7 anos. Então, eu sempre também o computador. Mas e outro deficiente que vem do interior, não tem acesso à tecnologia, acesso a nada? Se ele tivesse, se ele não souber a tecnologia que hoje a gente tem, o computador, e souber o Braille, como é que faz? Ele não vai fazer o curso de superior?
Aí que está a questão. A gente precisa do Braille como certa base, mas não dá para ficar sem a tecnologia. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Uma coisa depende da outra. Para eu ensinar para uma pessoa cega como é que começa a origem das coisas lá em matemática, é muito mais difícil, na minha opinião, pegar isso pelo computador. Eu gosto de ser mais prático.
Também que ele está aqui para testemunhar. Teve um evento em Cascavel, se não me falha a memória, que o professor Antônio, tinha uma pessoa falando, eu estou professor, Antônio Borges. graças a Deus que agora não preciso o Braille. Rapaz, ele crente que estava abafando. Professor Antônio Borges pega o microfone. Discordo. É indispensável na vida do deficiente.
Não, aí, Camila, presta atenção. Você coloca o telefone, ou isso, você vai descarrega, vai descarrega, e aí? Vai correr pra quem? Pra vidente.
Vidente.
É outra dificuldade que eu particularmente detesto. Tudo que é meu de celular é Braille e celular. Isso é uma educação restrita, não é comigo.
É verdade, isso é bem importante.
Eu tenho uma história.
Na verdade, eu até preservei o vale para o processo de escolaridade. Ele contém a capacidade de tratar do superior. Por exemplo, eu para trabalhar as aulas para mim, o conteúdo, eu pegava o arquivo para fazer o resumo, ou via do computador, o SST, né? E escrevia no vale o resumo, aí depois fazia de novo o texto. Aí depois eu entregava o arquivo para o professor, entendeu?
Ok, eu preciso só colocar algumas coisas para vocês, porque o nosso tempo já está mais ou menos no fim.
Ah.
É. Aí eu preciso, não posso deixar passar certas coisas. Uma coisa bem importante, gente, é que a gente tem que ter consciência que qualquer curso à distância, que seja pago, ele tem que ser pago antecipadamente. Mesmo que ele seja dividido em módulos, enfim, tu vai pagar por módulo, mas sempre a gente paga antecipadamente. Tudo que se for fazer, e a gente tem que entender que isso funciona assim, porque realmente quem está fazendo não tem segurança nenhuma de que tu vai pagar depois, né? Então, é uma questão básica, sempre que a gente tentar fazer. Pra gente pode aparecer esse tipo de problema. Daqui a pouco eu paguei por um curso e vou descobrir que ele é inacessível. Mas aí já é um outro problema.
Tem uma questão importante sobre isso, Camila.
Uhum.
A maioria dos cursos, tem cursos e cursos. A maioria dos cursos decentes, dá pra você o seguinte, você pra fazer, você tem que pagar.
Uhum.
Mas se você fizer o curso durante 2 semanas e quiser desistir, você devolve o dinheiro.
É verdade, é verdade.
Se o curso decente, agora nem todos os cursos fazem isso.
Exato, os cursos que são bons, eles te dão a possibilidade de desistir, né? De repente te devolvendo lá 70%, enfim, alguma coisa pra te dar a possibilidade de desistência.
Nos Estados Unidos é 100%, né? Aqui no Brasil é os bons cursos, não, os bons cursos eles devolvem 100%.
É.
A 2 semanas, fez 2 semanas, não desistiu, acabou.
Beleza.
Até 2 semanas você pode fazer, aí desiste. Acabou, não interessa, eu não consigo fazer, não consigo.
É verdade. Os bons são assim. Uma coisa importante que tem que ser observada antes de se fazer um curso, no caso, no início do curso de Moodle. É importante a gente estar ciente de tudo que está lá na página, né? Ler as mensagens do tutor, aqueles quadros de avisos, tudo que tem ali de informação sobre o curso, que a gente precisa estar sabendo. Datas, aquela coisa que eu não li, os critérios de avaliação. É importante a gente estar sabendo de tudo que vai acontecer durante o período do curso. Conhecer o programa do curso, qual o conteúdo que vai ser abordado, enfim, qual a sequência. Conhecer os objetivos, qual é o objetivo desse curso? Ah, no final do curso, nosso objetivo é que tu saiba descrever tal coisa. Beleza, então, quando chegar lá no final, é muito importante eu parar e me perguntar, será que eu aprendi aquilo que era o objetivo do curso? Né? E geralmente os cursos têm aquelas avaliações para a gente preencher, que são avaliaçõezinhas do conteúdo, dos tutores, da enfim, de tudo que foi oferecido, da própria plataforma, enfim, a gente tem instrumentos de avaliação que são usados, né, para o pessoal ter um feedback de o que está acontecendo com o curso. E aí, se o conteúdo não for legal, se alguma coisa não for legal, vai lá, faz a avaliação e bota 0 em todo mundo, né, para eles terem uma consciência de que alguma coisa está errada. Conhecer os critérios de avaliação, já falei. Tu tem que estar ciente, né, das datas de início, de fim, data de inscrição, data que inicia o curso, a data final, até que data eu tenho que concluir os questionários para ter a nota, para daqui a pouco não passar e tu perde. Eu faço uma coisa bem legal, que eu crio uma pastinha no meu computador para cada curso que eu for fazer. Ah, curso tal, né? E lá dentro eu vou colocando todo o material que está no site. Se estiver em formato HTML, eu copio a página, né? Dou lá um Ctrl-C, copio a página inteira e mando para um arquivo lá no meu computador, coloco dentro da pastinha. Por exemplo, aula 1. E aí vou fazendo todo o cronogramazinho ali na minha própria pasta, para daqui a pouco, digamos que eu estou dentro do ônibus, estou com um tempo para ler meus arquivos, dar uma estudadinha, mas não tenho internet. Então eu já não dependo de acessar a página para estar dando uma estudada, né? Já facilita muito. Eu crio também um arquivo com os dados, um arquivinho dentro dessa pasta, eu coloco lá anotações ou observações ou importante, coisa assim, e aí eu coloco todas aquelas informações que eu tenho que me lembrar, por exemplo, as datas de início, de fim, para eu não esquecer. E aí volta e meia eu vou lá e dou uma olhada. Às vezes eu anoto, por exemplo, questionário 1 feito, nota tal, questionário 2, falta fazer, vou colocando anotaçõezinhas para eu não me perder. Que depende só de mim, né? A gente tem que se autogerenciar. E-mails dos tutores, do pessoal da página, para a gente ter com quem reclamar, isso é bem importante, vocês têm que saber isso. Dentro da página do curso se encontra todos esses dados, né? A apresentação, a biblioteca, fóruns de dúvidas, fóruns de discussão, os arquivos das aulas que podem aparecer em formato livro, né? Que é aquele formato do próprio Moodle, que tu clica no link, abre uma próxima página e o conteúdo está dentro dela em HTML. Eu faço isso, eu pego, copio todo o texto e mando para um arquivo no meu computador para ter salvo. Existem alguns cursos que te disponibilizam arquivos de aulas, então, em texto, doc, txt, pdf, apresentações de slide, vídeos. Alguns vídeos a gente consegue fazer download, outros não, outros acabam ficando lá na página mesmo. Tem os links, então, para os questionários, que podem aparecer uma série de questões, uma série de formatos, como a gente já comentou, o que é acessível e o que é inacessível. Eu particularmente adoro aqueles de caixinhas combinadas, caixinhas de verificação, adoro eles. Podem aparecer campos de texto, por exemplo, para a gente preencher com uma resposta, com uma palavra, enfim, aquilo que for pertinente. Deixa eu ver. Apresentações de slides animados. Lá vem, tem um monte de coisa que aparece que são complexas para a gente, que a gente não consegue ler, ou que não vai conseguir converter daqui a pouco. Os gráficos, como eu já comentei. Os aplicativos que são necessários para a gente fazer um curso de Moodle. Leitores de telas. Sempre é melhor ter todos os possíveis, né? É sempre bom ter o DOSVOX, o NVDA, o JAWS, todo mundo junto, funcionando, porque daqui a pouco um te deixa na mão, tu pega o outro, né? Sempre tem algo que seja melhor num...
Tem parte da tela que um se dá melhor que o outro.
Exato. Tem várias situações... É verdade. Tem várias situações em que um te deixa na mão, o outro te salva.
Eu sempre faço assistência.
É verdade. Se tu não estiver usando o DOSVOX, que já tem os recursos para abrir todos esses tipos de arquivos, tu vai precisar do Word para abrir tabelas, doc, vai precisar do PowerPoint para abrir os slides, enfim, precisa de um exibidor de PDF, precisa de reprodutor de mídia, caso tu precise visualizar um vídeo, um arquivo em áudio. Enfim.
Carlinhos, só comentar lá na PRJ, nós temos optado por uma solução que não é muito boa para certos, não, mas uma solução que tem dado um menor número de problemas, para as pessoas não terem essa miríade de utilitários que tem que ter instalado no computador.
Sim,
sim. Tudo em PDF. PDF não é muito bom para certo, porque tem uma série, tem PDFs e PDFs, mas a gente procura criar um PDF razoável.
PDF legalzinho, né?
Que as pessoas consigam extrair sem maior dificuldade.
Uhum.
Né? E eu acho que muita gente está fazendo desse jeito. Porque senão as pessoas precisam ter tanta. Ainda mais, por exemplo, nas escolas, que a gente está dando aula na escola, as escolas compram o Open Office.
Isso!
Aí não adianta você botar um arquivo doc para você.
Essa é uma realidade lá do INSS, por exemplo. O pessoal lá tem Office. E aí eu não consigo ler absolutamente nada dentro daqueles BR Office, daquelas coisas todas que não tem condições, velho. Aqueles arquivos ODT, tenho pavor daquilo. E aí eu peguei e me instalei no meu micro, né? Como não ia adiantar ficar pedindo pra Deus todo mundo, eu resolvi instalar por conta própria. Ainda bem que o Windows lá. Oi?
O marido instalou, né?
Não, instalei. Eu instalei. Eu criei um arquivinho em casa assim, ó. Como instalar tal coisa. Aí eu anotei lá, clicar na coisa tal. Não, é sério, gente, eu tenho que fazer essas coisas, senão daqui a pouco eu tô sempre perguntando qual é que negócio que eu executo mesmo. Eu nunca sei. A avaliação dos fóruns, muitas vezes os fóruns não são avaliados, tá? Então, às vezes, a gente pode observar lá nos critérios de avaliação para ver se o fórum é avaliado. Se não for avaliado, a gente não vai ficar entrando, né? Então, deixa eu ver o que faltou aqui para eu falar para vocês. Cara, acabou meu roteiro. Acabou, todo o resto já foi comentado. Então, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um mínimo de noção, assim, do que é um curso em Moodle, de como que funciona. E ficaria muito feliz se eu tivesse conseguido desinstalar de vocês os preconceitos, os medos, enfim, porque eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pela causa mesmo, eu adoro isso. Eu sempre falo que eu só vou fazer uma pós, só vou fazer uma especialização, uma nova graduação, por exemplo, se for em Moodle, porque eu não vou mais ficar saindo de casa, pelo amor de Deus, não aguento mais isso. E aí... Mas é isso, eu quero deixar para vocês os meus contatos pessoais. Vocês podem anotar qualquer coisa, me procurem, mandem e-mail, me sigam lá no Twitter, que eu estou precisando de novos seguidores. Mentira. Não, sério. Então, o meu e-mail... O legal é que os meus contatos são todos iguais. O meu e-mail é CML, que é Camila sem as vogais, CML, Gandini, GANDINI, sem o H do Gandhi. Eu não sou parente dele ainda. Então é @gmail.com.
CML,
Gandini. GANDINI @gmail.com. Se vocês quiserem me procurar no Facebook, tem umas 200 Camila Gandini. Mas é...
Qual é o teu Facebook?
Oi?
Qual é o teu Facebook?
É isso que eu
vou procurar
hoje. É, se procurar pelo nome, vai achar um monte.
Ele é terrível, hein?
De Camila Gandini, mas assim eu tenho a localização lá, então vocês vão achar Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul e tal, essa sou eu. Eu acho que o meu e-mail do Facebook é camilagandini.39@facebook. Não tenho certeza se é isso, mas eu tenho certeza que tem o número 39. O meu Skype é CML Gandini e o meu Twitter também, @CMLGandini. São todos iguais.
O Skype é a mesma coisa do e-mail.
É a mesma coisa do e-mail. CML Gandini, todos eles. Skype, Twitter e o e-mail. Se precisarem de alguma coisa muito, muito urgente, mandem um e-mail, eu tenho TIM também, se precisar ligar, né? Ou sabe como é que é. Legal.
Ajuda os vós. Há 11 anos em seu coração.